Severiano, vereadora professora Geli, vereadora Dinamélia, doutora Dinamélia Rabelo, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Fernando Cunha, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Eli Rosa, vereador Jean Carlos e vereador Paulo de Lima. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Jean Carlos que faça leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, versículo de 1 a 3. Palavra do Senhor.
Abro o pequeno expediente, passo a palavra para o secretário.
Leitura da ata da 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos dois dias de abril de 2013, às 15 horas, reuniu-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Luiz Lacerda, secretariado para Milton Filho, Pedrinho Porto Rico, Fernando Cunha e Carlos Alberto. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos senhores vereadores e a leitura da ata anterior, que foi lida e colocada à disposição dos senhores vereadores. No pequeno expediente, o primeiro vereador a usar a palavra foi o vereador Vespa, que começou sua fala relatando sobre a reunião que tiveram no setor Daiana, depois do industrial, e outro assunto tratado pelo vereador foi demonstrar sua indignação sobre a troca do comandante de nossa cidade. O segundo vereador a usar a palavra foi o vereador Gerri, que iniciou sua fala relatando sobre a questão da segurança. Compartilhou sua indignação com o vereador Vespa e com todos os pares. Falou sobre o projeto de sua autoria que está entrando nessa casa, onde vem impedir a adaptação das agências bancárias e instituições financeiras para que crie acessibilidade para portadores de deficiência. Para finalizar sua fala, GR fez comentários a respeito do requerimento de sua autoria, solicitando ao CMTT que faz ronda nas creches e nas escolas nas horas de entrada e saída dessas unidades. O terceiro vereador usar a palavra, o vereador Desejo José Borges, que relatou sobre o evento na Sexta-feira Santa e fez agradecimentos ao Executivo pela ajuda prestada. O vereador também relatou sobre convênios com a Saneago e finalizou sua fala dizendo que deve cobrar veementemente o serviço deste órgão. O quarto vereador usar a palavra, o vereador Mauro Severiano, iniciou sua fala dizendo sobre notícia que saiu no jornal Giro, que falava sobre José Gomes da Saneago. Outro assunto tratado pelo vereador foi sobre desabafo, sobre a troca de comando em nossa cidade. Diz que o comandante daqui está fazendo uma boa administração. Não precisa fazer essa troca. No grande expediente, o primeiro vereador a usar a palavra foi Jackson Charles, que demonstrou sua surpresa com a troca do comando na cidade de Anápolis. O vereador fez explanação sobre o assunto que ficará registrado. Outro assunto comentado pelo vereador foi sobre a sua fala, sobre o CFM. Falou que teve uma repercussão extremamente positiva. O segundo vereador a usar a palavra foi Gleio Martins, que também demonstrou sua indignação sobre a segurança em Anápolis e fez uma explanação sobre dois projetos de sua autoria. O primeiro, que cria o FAMUG, Festival Napolim de Música Gospel, e o segundo, que proíbe aparelhos sonoros por passageiros, motoristas e cobradores em qualquer veículo do Sistema Coletivo Público de Anápolis. O terceiro vereador da palavra foi Paulo de Lima, e iniciou sua fala dizendo sobre um problema que está acontecendo, que é a demora no VAPT-VUPT. Outro assunto tratado pelo vereador foi sobre a CELG. Falou que não tem prestado um bom serviço na cidade. O vereador Paulo de Lima falou ainda que segue o doutor Carlos Limonge e que ele falou sobre aquela obra da inserção que já havia sido liberado verba há 2 anos, e a empresa Getop ainda nada fez. Finalizando sua fala, o vereador também comentou sobre segurança pública. Solicitou, presidente, um minuto de silêncio em homenagem ao ex-governador Mauro Borges. Nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a presente reunião, marcando-se outro para 3 de abril, horário regimental.
A ata está à disposição dos pares.
Leitura de correspondências. Correspondência da Associação de Moradores da região Centro-Sul, informando os vereadores que serão pleiteando a instalação da unidade da Escola Militar junto ao Colégio Polivalente Gabriel Issa, localizada em Rua Engenheiro Portela, Vila Nossa Senhora da Badia. Correspondência do vereador Sargento Pereira, para justificar sua ausência nessa sessão, por motivo de audiência no TRT, no horário que se realiza a sessão. Correspondência da Ceneago, informando as redes de esgoto sanitário nas ruas 22, 23, 29, 30, 40, 42, 43, 44, localizados no bairro JK, que serão executados por meio do processo número 17.746/2011, em processo de licitação na Ceneago. Eu
também não gosto muito desse trem, não.
Comunicado da Procuradoria Geral do município, trazendo cópia do convênio 010/2013, 011/2013 e auditivo convênio 03/2010. Leitura de projetos.
Essa é a primeira, viu?
Projeto de autoria do vereador Jean Carlos, subscrito por outros 3 vereadores, que regulamenta a disciplina com a concessão da cidade pública municipal no município de Anápolis da outras providências. Projeto de autoria do vereador Sargento Alberto, que dispõe de uma regulamentação da profissão de tradutor da língua brasileira de sinais, Libras, no município de Anápolis da outras providências. Projeto executivo, que é o veto total sobre o projeto que dispõe sobre a coleta e distribuição de sobra de material para construção para a população carente do município de Anápolis da outras providências. Leitura de requerimentos. Requerimento da vereadora Dinamélia Rabelo, que requer a CMTT, sinalização de pare na rua 8, esquina com a rua 3, Rio União. Requerimento do Pedro Mariano, que requer a hora competente, serviço de taburax na rua 17A, quadra 1, lote 4, bairro JK, Nova Capital. Requerimento do Heber Mamed, que requer a hora competente, serviço de taburax na rua 5, Santa Isabel. Requerimento do Gley Martins, que requer a hora competente, serviço de taburax na rua Jovem Cavalcante, quadra 22, lote 18, bairro Maracanã. Requerimento da Douglei Martins, que requer a hora competente, serviço de tapa-buracos na rua 12, localizado atrás do Parque da Matinha, no bairro Tono Fernandes. Requerimento da Douglei Pedrinho Porto Rico, que requer a hora competente, serviço de tapa-buracos na rua 8, rua 13, bairro Vila União. Requerimento da Douglei Pedrinho Porto Rico, que requer a hora competente, serviço de tapa-buracos na rua Elvira Cunha Ferreira, quadra 8, lote 21, setor residencial Pedro do Vico. Requerimento do vereador Ederson Lopes, que requer a hora competente, a retirada da lama na extensão da Avenida Central do bairro Leblon. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer a hora competente, serviço de poda de árvore na rua 2, quadra 37, lote 3, bairro Arco Verde, dentro e fora da Escola Estadual, vereador Luiz de Almeida. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a hora competente, serviço de taburacos na rua Franklin Roosevelt, quadra H3, lote 17, bairro Nossa Senhora da Badia. Requerimento da doutora Milton Filho, que requer a Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor, relatório das ações realizadas entre os meses de janeiro a março de 2013, para o cumprimento das leis municipais número 258/99, 3406/2009 e 3506/2010. Requerimento da doutora Milton Filho, que requer a hora competente, serviço de buracos na rua Capitão Silveira, número 157, Centro. Requerimento da doutora Milton Filho, que requer a hora competente, serviço de buracos, Avenida Dom Bosco, quadra 47, lote 31, e na quadra A, lote 7, do bairro Maracanã. Requerimento da doutora Milton Filho, que requer a hora competente, serviço faixa de pedestres, na rua Capitão Silvério e na rua Barão do Rio Branco, próxima à esquina da Câmara Municipal. Requerimento da professora Geli, que requer ao órgão competente roçagem e limpeza de lote baldio situado na rua da Prata, quadra 13, esquina rua Esmeralda, antiga Alterosa, bairro Itamaraty, primeira etapa. Requerimento da vereadora Geli, que requer ao órgão competente de roçagem e limpeza em lote baldio situado na avenida Perimetral, quadra 30, lote 23, bairro São Carlos, segunda etapa.
As correspondências estão à disposição dos pares. Os projetos de lei enviados às comissões. Todos os requerimentos enviados à Comissão de Justiça e Redação. Cumprimento nesta tarde e agradeço, em nome do Poder Legislativo, a presença dos alunos do Colégio Estadual Genserico Gonzaga Jaime. Cumprimento em nome das coordenadoras Sueli Lemos, Kelly Cristina e eu, professor Hugo, e todos os alunos do Colégio Estadual Genserico Gonzaga Jaime. Sejam bem-vindos. Os alunos da Escola Genserico Gonzaga Jaime estão nos fazendo uma visita na tarde de hoje para realmente assistir a nossa sessão, numa solicitação do ilustre vereador Jackson Charles. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra por até 5 minutos ao ilustre vereador Eli Rosa.
Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde às pessoas que nos visitam, em especial aos alunos que se fazem presente. A gente sente honrado com a visitação de vocês. Imprensa, colegas vereadores e vereadoras. Senhor presidente, desde a década de 90, temos discutido a questão da água, questão da bacia do Piancó. Nós estamos aqui com problemas de racionamento de água em tempos totalmente atípicos, né? A nossa temporada é de muita chuva e nós já temos problemas. E uma coisa que tem me preocupado muito, embora estivesse aqui fora dessa casa por 4 anos, não vi movimentação dessa casa efetivamente para dar continuidade a um projeto que desde de 92 até mais ou menos 2002, se discutiu muito essa questão da bacia do Piancó, questão do reflorestamento, questão de todos os levantamentos, até do modo de produção que aquelas pessoas ali vivem. E hoje eu entendo que essa casa precisa, e é da nossa ocupação, é da nossa tarefa, precisa nos unir no sentido de cobrar novamente investimentos nessa área. É sabido que nem as bacias e nem as curvas de níveis, que na época eu fiz parte dessa discussão, houve uma equipe lá de técnicos, presidida pelo Pedro Américo, que é um engenheiro agrônomo da Emater, e foi investido naquela época mais ou menos R$ 80 mil, mas eu entendo que há a necessidade de investimentos muito maiores naquela região para recuperar aquilo que já foi feito, ou seja, dar manutenção às curvas de nível, às bacias de contenção, e principalmente dar continuidade ao projeto, porque esse projeto ele tinha dois ambientes para ser executado, do lado esquerdo do asfalto da BR-153 e do lado direito, que nada fora feito até hoje. Então é de extrema importância. Eu vou inclusive deixar com cada um dos gabinetes, ou com cada um dos nossos colegas vereadores, todo o esboço desse projeto. Na verdade, é um projeto que está paralisado, mas há uma necessidade muito grande da gente fazer continuidade desse projeto e buscar, principalmente do governo estadual, investimentos no sentido de complementar esse projeto, que hoje entendo que precisa muito mais do que há 10 anos atrás a gente discutir essa questão, porque esse projeto, uma vez viabilizado, a gente pode, inclusive, reinaugurar, se o termo possa ser colocado, nascentes. Nós sabemos que nós dependemos fundamentalmente da bacia dessa microbacia do Piancó, e nós precisamos não só brigar com a Saneago por questão de água, por questão de falta d'água nas nossas torneiras, mas principalmente brigar pelas fontes e brigar pela conservação desse ambiente do qual vem a esmagadora maioria daquela água. Imagino que 85%, 90% da água que nós consumimos vem da bacia do Piancó. E penso que o governo estadual tem a obrigação, conosco, aqui do nosso município, fazer com que seja complementado esse projeto, fazendo o aporte de investimentos e, principalmente, trazer a discussão de novas técnicas ou de novos projetos a serem imprimidos, empreendidos naquela região. E falando de governo, mas se é que eu tenho tempo, senhor presidente, penso que ainda tenho, essa casa tem discutido, eu sei que aqui é lugar da nossa discussão, aqui inclusive nós somos vacinados para dizer o que nós queremos, mas uma coisa que me preocupa é a crítica em relação à segurança pública no nosso município, uma vez que nós estamos aqui, muitas vezes, imagino eu, fazendo acusações, fazendo inclusive aplicação de penas ao governador, aplicação de pena inclusive à segurança pública do nosso município, sem conhecimento de causa. Eu, no que tange a minha simplicidade, a minha ignorância, a minha pequena importância nessa casa, eu penso que nós precisamos ter cautela e nós precisamos ter, no mínimo, responsabilidade com aquilo que nós falamos nessa casa em relação à segurança. Nós sabemos que nós não somos técnicos de segurança, nós somos tão somente representantes desse povo que merece a nossa atenção, merece o nosso cuidado, merece a nossa veemência em brigas por soluções que tragam dignidade, que tragam segurança para esse povo. Mas entender que a discussão em relação à troca do comando aqui do nosso município mereça acusações, merece inclusive posicionamentos que tragam penas irreversíveis para o comando e para o nosso governador, eu acho temerário e acho até irresponsável, senhor presidente. Então eu gostaria de deixar aqui o meu posicionamento e o registro da minha fala nos autos, porque eu penso que nós precisamos zelar, mas principalmente zelar com cuidado, com responsabilidade e ética em questões tão, tão complicadas e tão sérias. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Ainda na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra por até 5 minutos ao ilustre vereador Jackson Charles. Você não pediu? Você quer o grande? Segundo grande, então. Vereador Jackson Charles está inscrito aqui, então, no grande expediente. Concedo, então, a palavra no pequeno expediente à ilustre vereadora Geli, professora Geli, por até 5 minutos.
Senhor presidente, nobres pares, quero nessa tarde aqui parabenizar o vereador Jackson Charles por trazer, iluminar a nosso plenário com alunos do Colégio Dr. Jacerico, também professores, coordenadores desse colégio tão importante para a nossa cidade. Sejam bem-vindos, que vocês possam, assim, estar aprendendo, interagindo um pouco com o Legislativo Municipal, e esperamos que daqui uns anos vocês possam estar aqui ocupando os nossos lugares. E queremos ver isso por meio do trabalho, por meio do estudo de vocês. E vocês só vão conseguir isto, só vão conseguir essa mudança, só vão conseguir o sucesso por meio do estudo. Portanto, continue estudando, continue valorizando o colégio, continue valorizando seus mestres. E estou aqui nessa tarde, senhor presidente, para poder trazer ao senhor a reunião que eu estive ontem representando essa Casa de Leis, representando Vossa Excelência, ali na Secretaria Municipal de Educação. A reunião de ontem, senhor presidente, tratava-se de uma determinação do CONAI para que sejam realizadas as conferências municipais e intermunicipais de educação. E eu estive ontem ali representando a Câmara Municipal nesta reunião, representando o senhor presidente e levando o apoio desta Casa de Lei para a realização dessas conferências municipais de educação, que iniciarão agora no mês de maio. E Anápolis é um município polo onde vai sediar também a Conferência Intermunicipal de Educação, que vai acontecer no dia 16 e 17 de agosto, quando aqui estaremos recebendo vários municípios do nosso derredor para podermos tratar das políticas educacionais do nosso país. É muito importante o apoio desta Casa de Lei, é muito importante o apoio dos nobres companheiros, dos nobres vereadores, para a realização desta conferência, tanto a municipal, que vai se realizar agora, de 7 a 10 de maio, aqui na cidade de Anápolis, como também a intermunicipal. Nós levamos ali a palavra do nosso presidente, levamos ali o empenho de cada um dos vereadores desta casa para que o ensino da nossa cidade possa crescer cada vez mais e que as políticas de valorização da educação e do profissional de educação sejam consistentes, não só no nosso município, mas também no nosso estado e no nosso país. E é muito importante ressaltar, porque temos um plano municipal de educação que foi aprovado no ano de 2006 e ele tem uma validade de 10 anos. Esse plano já foi avaliado pelo Conselho Municipal de Educação e passa agora por novas metas traçadas dentro destas conferências. E é muito bom nós estarmos atentos, porque nós não estamos falando aqui apenas da educação municipal, mas da educação no município de Anápolis. Portanto, entra aqui as escolas públicas municipais, as estaduais, as particulares e a educação, desde a educação infantil até a educação superior. Então, é muito importante a nossa participação, é muito importante o nosso apoio a essa conferência. E, para deixar aqui, nos meus últimos minutos, que está terminando o meu tempo, eu quero deixar registrado aqui os nossos cumprimentos ao vereador Jackson Charles, que estará fazendo aniversário amanhã. Tá? Parabéns, vereador, que Deus o abençoe, que o senhor continue nessa força, nesse empenho, e que o senhor Jesus seja com você nesse novo ano de vida. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Também, na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Mauro Severiano, por até 5 minutos, vereador.
Senhor presidente, nobres colegas, estudantes que estão nos visitando, parabéns para vocês, da região do meu amigo Jacques Charles. Parabéns para vocês aí, para o colégio, que está nos visitando. Muito obrigado pela presença. Mas, senhor presidente, eu não ia usar o pequeno expediente, mas as palavras do vereador Eli Rosa, eu acho que a carapuça serviu para mim. Eu me desculpo a minha ignorância, mas serviu para mim que sou o único crítico de segurança pública e do governador. E não é a nossa dessa legislatura, não. E eu sou um caboclo que bateu, eu estava até telefonando. Quando eu vi a Vossa Excelência falar, eu liguei o telefone, deixei o telefone para depois. Eu quero dizer para o vereador Eli, que ele disse as palavras, e está gravado aí nos anais da casa, não tem como que falar aqui, está gravado. Que nós temos que ter muito cuidado e responsabilidade do que fala na tribuna. Olha, eu sou um cidadão, já passei dos 60 anos, e tudo que eu falo eu tenho responsabilidade, vereador. Eu não sou moleque, eu não sou criança, e eu tenho 5 mandatos e 3 meses nessa cidade. Eu não fui político e não sou político para debochar de ninguém. Eu sou um vereador que todas as rádios e todos os jornais já me criticaram. Assim já diz o meu amigo Fernando. Quem não quer ser criticado, não entra na vida pública. Eu sou a pessoa que fui mais criticado aqui aos 20 anos que eu sou homem público nessa cidade. E sempre aceitei as críticas construtivas e negativas. Agora, o comandante, o governador, que não quis ser homem público e ser criticado, ele não vai ser sabatinado pelas urnas, pega a sua viola e põe no saco e vai embora. Um comandante, eu falei do alto comando da Polícia Militar, que está equivocado, sim. Não tem planejamento. Em 2 dias, trocou 3 comandantes de nossa polícia aqui, em Anápolis. Em 3 dias, Frei Valdeir. 3 dias! Era um cidadão de tirou o divino, que estava fazendo um bom serviço. Vinha um cidadão que passou por Goiás Velho. No outro dia, nem tomou posse, já veio de Catalão. Eu acho que isso não é o papel do alto comando da polícia, não. E todas as críticas aqui, que eu faço, tem veracidade, vereador Elias. Vossa Excelência falou aqui que quando a gente criticar, a gente tem que ter fundamento das coisas. Talvez todos nós aqui são leigos, sobre segurança pública. Mas é os leigos que mais entendem segurança pública. Que está arrombando as casas deles, tem assalto em todos os bairros. Esses são os leigos que mais entendem segurança pública. Então, se essa crítica foi feita para mim, então está batendo na tecla errada, vereador Eli. Que eu não vou me amordaçar as coisas erradas que estão em minha cidade, que eu fui eleito para isso, para fiscalizar a coisa pública, as ações do governo municipal e estadual. Então, eu quero dizer para Vossa Excelência que eu vou continuar criticando, sim. Até um de vocês aqui, até a mim, eu vou criticar. Eu não vou ficar ofendido com isso. Mas a carapuça serviu para mim, que quem tem sempre batido na segurança pública e na Cineac, sou o vereador Mauro. Eu acho que a carapuça serviu para mim e para o vereador Charles também, que eu acho que ele, né, coincidentemente, falando aquilo que é certo, defendendo a população de Anápolis, do qual uma parcela da população depositou voto de confiança em Vossa Excelência. Nós estamos aqui, não é para ficar amordaçado, não. Nós estamos aqui, não é para entrar mudo e sair calado dessa casa de leis, não. Que nós, políticos, já é criticado, que nós já não fazemos nada para a sociedade. Diz que vereador só vem aqui na hora da sessão, que é uma inverdade. É uma inverdade. Não, não é calma, não, que é o meu estilo de fazer política. Então é isso. Agora, não dá para entender que o senhor vem aqui e critica o governador, por quê? Ele não é imune, não, da crítica, não. Eu tenho imunidade parlamentar. O povo me otorgou para mim ver as coisas de errado que está acontecendo numa cidade e no Brasil. Mas vamos discutir política no âmbito coletivo, não. É só em minha cidade, de qual eu sou vereador. Eu sou um legislador doméstico. Eu sou autoridade do posto presidente até no Pauterra. Ali em meados de Campo Limpo, até na Sebrasa. É onde eu tenho imunidade e eu tenho que criticar, assim. Se eu estou vendo uma coisa errada, que a população me cobra para falar isso. A população que me liga. Fala, Mauro, você tem que falar isso. E eu não vou ficar amordaçado, não. E ninguém vai me calar a voz, não. Por isso que eles me falam, muitas pessoas que não gostam de mim, que não é cabo eleitoral meu, diz que eu sou metido, ignorante, um cachorro doido que fica gritando por aí. Não, eu grito naquilo que o povo me pede. Eu mesmo não preciso de segurança, não. Mas o povo da cidade de Anápolis, precisa sim. Agora, essa troca de comando aí, ninguém de sã consciência, vereador Charles, concorda com isso, não. Inclusive, os militares que não têm patente, mais de 10 soldados, eu não vou citar nomes, que é falta de ética, que senão eles vão ser perseguidos, que eles também não concordam, não. Agora vem alguma pessoa, não, mas isso é o praxe do comando. Eu sei que é. Então troca os comandantes de outras unidades, na cidade está certo, a cidade de Anápolis, que é a maior arrecadadora de imposto, o PIB, a nata do PIB do governo Marconi está aqui em arrecadação, fora de Goiânia, é a primeira cidade, é a segunda do Centro-Oeste que arrecada, manda dinheiro para Goiânia, e o que nós vem de troco? Com a mal segurança, com gestor, olha, meu Deus, não vou falar, e ninguém vai calar minha voz aqui não, senhor presidente, desabafo foi esse, devolvo a palavra.
Então, com o desabafo do vereador Mauro Severiano, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente, concedo a palavra inicialmente ao ilustre vereador Jackson Charles, que dividirá seu tempo com o vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, Luiz Santos Lacerda. Cumprimento a mesa ao cumprimentá-lo. Senhores e senhoras vereadoras presentes nessa sessão solene, imprensa que cobre mais uma vez essa sessão ordinária da Câmara Municipal, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do canal 5, o canal Anápolis da NET, e também aos nossos convidados, alunos, corpo docente da Escola Estadual de Tempo Integral, Dr. Genserico Gonzaga Jaime. Um prazer muito grande para nós receber todos vocês aqui. Senhor presidente, antes de fazer uso da minha palavra no assunto que me foi concebido hoje, eu quero estar endossando todas as palavras do vereador Mauro. Essa tribuna aqui, ela foi feita para o vereador falar dentro da sua ordem, daquilo que ele tem, ele convier e tiver direito, falar o que ele quiser. E muito me admira um vereador do PMDB vir aqui e dizer uma coisa, uma barbaridade dessa. Nós viemos aqui falar daquilo que nós realmente sabemos. O governo de estado está fazendo pouco caso da segurança aqui na nossa cidade. O vereador que aqui usou a tribuna e disse que nós não temos responsabilidade e nem conhecimento daquilo que falamos, ele sim está totalmente equivocado. Quem é que não tem consciência que a política pública do estado está fadada ao fracasso? Quem não vê isso? O número imenso de homicídios que acontece na cidade, a droga assolando com a nossa cidade, essa troca intempestiva de comando da nossa cidade, acabando, destruindo uma sequência de governo, uma sequência de trabalho. E aí o vereador vem aqui, um vereador de oposição do partido do Movimento Democrático Brasileiro, vem criticar os seus parceiros, dizer que nós não temos responsabilidade. Tenha santa paciência. Coerência quem tem que ter é o vereador, ao falar uma coisa dessa. Me perdoe a sinceridade, mas me tocou muito essa palavra do vereador, e eu tenho sim, vereador. Quero dizer a Vossa Excelência que tudo aquilo que eu falei, eu tinha consciência do que eu estava falando. E ainda tenho. E volto a frisar, o vereador Mauro está coberto de razão. Existe uma ingerência por parte do governo estadual e também do secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás com relação às políticas públicas de segurança no estado de Goiás e, em especial, na nossa cidade de Anápolis.
Boa parte, vereador.
Concedo a parte ao vereador Mauro Severiano.
Só para parabenizar a Vossa Excelência pela sua gentileza, falou meu nome. Agora, eu não entendo, é que nós, políticos, nós não temos direito de falar nada. Que tudo que nós falar é irresponsável? Não, pelo contrário. Eu não sou criança, tudo que eu falo é dentro da moralidade. Dou em quem doer, falo de prefeito, de governador, presidente da república. É a população que me impede. Olha, eu recebi, acredite se quiser, mais de 10 telefonemas de soldado. Eu não posso citar nomes. Parabéns, vereador Mauro, que o nosso comandante aqui estava dando certo. Por que essa troca de comando? Porque o comando de Goiânia, troca tem que trocar aqui. Hoje, eu e o Frei Valdair estávamos visitando a cidade de Pirinópolis. Trocou até o comando de lá, o Eloy, que está fazendo um belo trabalho. Agora vem a pessoa, não, mas isso é rotineiro da polícia. Nós sabemos. Mas faça aquilo, quando tem um desvio de conduta, a cidade de Anápolis não merece, não. Nós não sabemos nem quem é o comandante da cidade de Anápolis. Hoje eu acho que está chegando, amanhã um. Depois de amanhã será outro. Uai, que é isso? Então é isso que eu estou dizendo. Agora, quando eu usar a tribuna, não é que eu não tenho responsabilidade. Tem sim, tudo que eu falo aí, posso ser até processado. Mas tudo que eu falo, tem veracidade das coisas. E eu estou aqui sendo pago pelo povo, que paga o imposto na cidade. Então eu tenho que falar o que o povo me pede. Como ele me pede fazer alguns projetos, alguns requerimentos, e me pede, Mauro, fala aquilo ali, porque eu não tenho acesso à tribuna. Não é irresponsabilidade de mim e de Vossa Excelência, não, que Vossa Excelência está sendo um crítico da segurança pública também. Parabéns a Vossa Excelência.
Obrigado, pelo vereador Mauro. Uma parte, vereador. Já eu passo para Vossa Excelência. O senhor contribuiu muito com a nossa fala. Eu quero dizer, vereador Eli Rosa, que cabe a nós, vereadores, honrar com os nossos compromissos com os nossos eleitores. Quero dizer a Vossa Excelência que está presente aqui nesse plenário, com certeza, muitos daqueles eleitores que confiaram em mim o voto, para estar aqui em defesa de uma vida e de uma melhor qualidade de vida para essas pessoas, para, principalmente para esses jovens que estão nas escolas passando por dificuldade com relação à segurança pública. Portanto, cabe a nós, vereadores e representantes da comunidade, cobrar e veementemente que o governo do Estado cumpra com aquilo que prometeu para a sociedade por ocasião da época de sua eleição. E que, diga-se passagem, com a eleição extremamente importante expressiva na cidade de Anápolis. Então, cabe a nós cobrar. Concedo a palavra ao vereador Eli Rosa.
Obrigado pela parte, o colega vereador Jackson.
O que eu quis dizer, eu não disse que aqui, eu não tratei ninguém de irresponsável, eu não coloquei carapuça na cabeça de ninguém, eu só me coloquei como membro dessa casa que sou, que nós temos que ter cautela, temos que ter ética na condução daquilo que a gente fala, muitas vezes até daquilo que a gente pensa nessa casa. Aqui está representado o povo, e o nosso povo não é anarquista. O nosso povo é democrático, o nosso povo tem um nível de desenvolvimento muito maior do que alguns dessa casa imagina. Então, eu estou colocando aqui, porque quando eu falo que nós não temos conhecimento de causa, porque nós não somos, graças a Deus, eu não sou nenhum técnico de segurança, não sou nenhum comandante, não sou delegado, graças a Deus, porque é uma atividade de extrema responsabilidade, traz para si a grande responsabilidade na condução de um município tão grande. Eu acho injusto, temerário, perigoso penalizar a instituição que é o nosso Estado. Governador Marconi Perillo, se eu vir na rua, ele não me cumprimenta. Eu o conheço de vê-lo, mas não o conheço como o senhor conhece, como o Maron conhece. O meu partido, o PMDB, não se posicionou na minha fala como oposição. Não é um partido oposicionista, é um partido que traz, principalmente na condução dele aqui, através do meu pensamento, da minha fala e do meu comportamento, ele traz o posicionamento de cuidado, posicionamento de ética, e principalmente aquela questão da cidadania como operador de direito que sou. Entendo os pilares, entendo os limites meus, e preciso entender o limite dos outros. E não é, do meu pensamento, penso que não pode ser dessa casa, penalizar. Porque quando a opinião pública manifesta, como o senhor, que teve não sei quantos mil, quase 2 mil votos que o senhor teve.
Isso, quase.
Não é? Não chegou a tanto. Quando o senhor imprime, quando o senhor impetra opinião, o senhor já está fazendo posicionamento de penalidade. Porque a opinião pública para o político, ela já é a pena sem o processo, sem o devido processo legal. Então é isso que eu gostaria de dizer. Não coloquei carapuça na... Aliás, o que eu vejo com muita tristeza é usar essa tribuna para fins políticos, para as demandas políticas. Não é isso que eu estou... O nosso posicionamento aqui não é esse. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Vossa Excelência foi muito feliz quando falou de democracia. É isso mesmo. Democracia é isso mesmo. O povo elege seus representantes para democraticamente cobrar efetivamente ações dos políticos que não estão cumprindo com a sua obrigação. É com essa visão que nós, não só eu e o vereador Mauro, mas no dia de ontem, eu quero dizer a Vossa Excelência que todos os vereadores, com exceção de Vossa Excelência, pelo jeito, cobrou da mesma forma ações efetivas do governo do Estado com relação à segurança pública. Né? Concedo a palavra, vereador, o senhor vai me dar o rapidamente 2 minutos, eu vou dar para o senhor. Rapidamente para mim, porque meu tempo está esgotando, ok?
Obrigado, Jackson. Eu quero fazer aqui coro a palavra de Vossa Excelência e a também do nosso decano aqui, vereador Mauro, pela fala. O que eu não concebo, vereador Jackson Charles, é a troca por trocar. A questão é o seguinte: se houvesse uma fundamentação, olha, com o coronel Divino Alves sendo trocado, porque não fez um bom trabalho, ou porque não está a linha militar que o novo comandante prega. Mas troca por trocar, só falar que é o que pus. O que eu não entendo é isso, essa troca sem motivo, sem fundamentação. Eu acho que o coronel Divino Alves está aqui nesse tempo, veio aqui nessa casa, demonstrou nas ruas uma nova postura. Me recordo do vereador Ueto falando que foi parado na Blitz, lá perto do Sesc. Então é isso que a gente espera da Polícia Militar. Então o que eu não concebo, o que eu não consigo entender justificativo é uma troca sem motivo. Eu quero saber do comando-geral da Polícia Militar do Estado de Goiás qual foi o motivo, olha... Você fala assim, ele não está fazendo um bom trabalho, ele não segue a linha que eu entendo ser boa. Ok, ótimo, que troque mesmo. Mas o problema é essa troca sem motivo. Eu não recebi com o vereador Mauro mais de 10, mas recebi uma ligação hoje de uma pessoa ligada à Polícia Militar, dizendo, olha, o Coronel Divino Alves veio para Nápoles, estabeleceu residência, alugou uma casa, fez sua mudança, a família veio para a cidade, se inseriu na cidade, fez planos, fez uma programação de trabalho e simplesmente foi retirado, sem motivo nenhum. Então esse que é o problema. Eu faço coro à Vossa Excelência, faço coro à moção de repúdio a essa atitude que a senhora, Vossa Excelência quer propor. Então eu acho isso um absurdo e cobro aqui nessa casa com uma explicação, qual o motivo. Se tem uma explicação justa, ótimo, vamos defender a saída dele. Mas se não tem, por que a troca? Devolvo a palavra ao vereador Jacques.
Obrigado, vereador Hamilton Filho.
Só um minuto.
Suas palavras contribuíram muito para a nossa fala. Mas antes de eu passar a palavra rapidamente, 2 minutos para o vereador Sargento Alberto, eu quero, vereador, fazer uma menção extremamente valorosa aos quadros, não só dos oficiais, mas dos soldados, desde os coronéis até o soldado da corporação da Polícia Militar. Quero dizer que essas atitudes atingem diretamente a vida cotidiana de cada um. E cabe a nós, já que eles não podem entrar em defesa a esse desmando e essa vida desordenada no comando, eu quero dizer que nós estamos fazendo isso também em favor da corporação da Polícia Militar, que nós temos e devemos muito a eles, pela luta, pela sua dedicação para lutar em defesa da segurança da nossa cidade. Vereador, eu estou com o tempo meio esgotado, vou dar 2 minutos para Vossa Excelência.
Menos do que isso, viu? Os demais companheiros, eu queria só colocar o seguinte. As críticas são importantes, bem-vinda, porém, como o nosso vereador, ilustre vereador Hamilton, colocou, qual a real? De que forma foi trocado, por que foi trocado? Antes de sabermos, as críticas já estão ocorrendo. Pré-julgamento já está sendo feito, como colocado pelo senhor, vereador Eli Rosa. Pré-julgamento está sendo feito. A real situação, a realidade do que, o porquê que foi trocado, nós não sabemos. Eu não vou fazer crítica sem tomar conhecimento do fato. Não vou fazer suposições. O oficial é formado na academia, só a mesma formação. São capacitados, tem a sua capacidade, sim. Tá? Aquele que vier, com certeza, vai fazer um bom trabalho. Eu entendo a colocação de vocês, essa troca. Agora, o porquê está acontecendo, ninguém, eu que tenho proximidade com o comando, com a Polícia Militar, nem eu estou sabendo. E não procurei saber. Mas está sendo colocado críticas, né, culpas estão sendo colocadas. Então é de se pensar, sim, o porquê disso aí. Deveríamos estar buscando, junto ao comando geral, o porquê dessa troca. Se está tudo dando certo, por que trocar? É isso que eu queria deixar. Então eu não vou fazer críticas, certo? E recebo o comando aqui, que está chegando de braços abertos, para somar com ele, de alguma forma, e colocar à disposição para buscar mecanismo. Aquele que estiver aqui, qualquer que seja, estaria à disposição dele.
Obrigado, vereador. Vereador, o senhor também fez uma menção interessante e importante. Eu quero dizer a Vossa Excelência que as críticas aqui feitas, tanto pelo vereador Mauro, pelo vereador Hamilton Filho, pela minha pessoa, pelo vereador Jackson Chaves e demais vereadores, ela não foi direcionada à pessoa do comandante que se foi, e nem muito menos em apoio ao comandante que está chegando. Nós estamos aqui preocupados com a sequência de trabalho, seja qual for o comandante que aí estiver. Porque no nosso entendimento, como o senhor muito bem disse, todos os comandantes, todos os coronéis passaram por uma academia e acredito eu que todos têm uma competência assemelhada. Portanto, mais um motivo pelo qual não vejo necessidade da troca, a não ser que ele esteja fazendo um péssimo trabalho. Mas quero reforçar, não falamos e nem fizemos críticas nem ao trabalho do comandante que aqui estava, e nem muito menos, estamos apoiando o comandante que está vindo, inclusive a gente não sabe nem qual que é. Ontem era um, hoje já é outro. É mais uma forma de demonstrar que existe uma falta de planejamento, né? Mas tudo bem. Para encerrar essa fala, senhor presidente, eu quero aproveitar para finalizar a minha, dizendo a Vossa Excelência que nós estamos recebendo aqui hoje e que inclusive está servindo de grande lição para esses jovens que aqui estão, porque a sessão está acalorada e eu acho que é isso aí mesmo, é importante que isso aconteça para eles verem o que, que é uma Assembleia Legislativa, o que, que é o Legislativo Anapolino, é assim que funciona mesmo, é o debate, é cada um com as suas ideias, mas de uma forma pacífica, ordeira, respeitando um a cada um, dentro daquilo que ele foi proposto a fazer aqui nessa casa. Estamos recebendo aqui hoje, senhor presidente, os alunos através do projeto Jackson Chaves Política e Educação. É um projeto que nós desenvolvemos por ocasião da nossa campanha, né? O vereador Mauro, inclusive, acha o projeto maravilhoso. E nós estamos aqui trazendo esses alunos, esses jovens, a título de iniciativa do projeto. Pretendemos trazer, pelo menos, uma vez ao mês, uma escola aqui nessa casa, para que eles possam saber como funciona o legislativo, para que eles possam se motivar e, quem sabe, daqueles 50 ou 40 alunos que ali estão, poderão, quem sabe, ter pelo menos 23 vereadores no futuro aqui nessa casa, né? Disse a eles, quando estavam cumprimentando, olha, estar ali naquele lugar depende de vocês, né? Assim também como vocês, eu estive nesse lugar aqui que vocês estão. Então, quero dizer que é um prazer muito grande, enquanto vereador daquela região, dizer e colocar o Legislativo Anapolino à disposição de todos vocês, à disposição do ensino da nossa cidade, juntamente com a nossa professora Geli, que é uma batalhadora na educação anapolina, dizer que nós somos parceiros nesse sentido, dizer que todas as questões que envolvem o cotidiano das pessoas de nossa cidade e de vocês não é diferente, nós estaremos aqui defendendo e tentando honrar com toda a fé, com unhas e dentes, a confiança que vocês depositaram em nós. Alguns em mim, outros em alguns vereadores que aqui estão. Portanto, é um prazer muito grande. Quero agradecer à diretora Patrícia Almeida Assunção, senhor presidente, que ela não está, mas comanda essa escola. Agradecer aos professores que estão acompanhando esses alunos. O professor Hugo Ribeiro, por gentileza, Hugo, levante-se, por favor. Professor Hugo Ribeiro, a professora Kelly Cristine Inácio, por favor, Kelly, levante-se, por favor. E a professora Sueli Lemes da Silva, que está ao lado da Kelly, que estão aí acompanhando esses alunos, que estão aqui, com certeza, contribuindo muito. Aí estão, presidente, alunos da série A, da segunda série A e da segunda série B. Quero fazer uma informação importante aos nobres pares, que da mesma forma, vereador Eli, que nós criticamos com responsabilidade aquilo que não está sendo feito com altivez, eu quero dizer que na educação o governador tem feito um trabalho razoável, inclusive esta escola é a primeira escola de Anápolis, senhor presidente, em tempo integral. A escola professor Dr. Genserico Gonzaga Jaime foi escolhida para ser o piloto no ensino integral aqui em nossa cidade e também uma escola estadual que inclusive está recebendo um recurso para sua ampliação, vereador Fernando Cunha, na ordem de 150 mil reais para que eles tenham ali um lugar mais adequado para poder desenvolver os seus ensinos. Portanto, vereador, aqui nós, quando precisamos, nós criticamos, e quando é preciso, nós também elogiamos, como estamos elogiando, esta atitude do governador com relação à educação. Infelizmente, eu fiz um combinado aqui com meu companheiro, meu amigo, Gerry, vice-vereador José, quero te pedir perdão por, infelizmente, não ter poder te conceder a parte do meu tempo, mas o senhor viu aí, as coisas foram muito acaloradas, as falas, e infelizmente não foi possível, mas peço-lhe desculpas e em outra oportunidade eu compensarei por isso. Inclusive, presidente, não vai ser nem possível eu terminar, na verdade, o assunto pelo qual eu ia dar sequência em obediência ao tempo regimental que me é concedido. Devolvo a palavra e um abraço especial a todos os visitantes que se fazem presente nessa casa. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Ainda na sequência do grande expediente, concedo a palavra por até 20 minutos à ilustre vereadora Miriam Garcia. Não está no plenário, vereadora. Não. Não está no plenário, vereadora Miriam Garcia. Então, não havendo mais inscrições no grande expediente, encerro o grande expediente, solicito ao vereador Pedrinho do Porto Rico que faça verificação de quórum.
Vereador Sargento Alberto, vereador Jackson Charles, vereador Vespa, vereador Pedro Mariano, vereador Eli Rosa, vereador Jerry Cabeleireiro, vereadora professora Geli, vereadora doutora Dinamélia Rabelo, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador pastor Ederson, vereador Hamilton Filho, vereador Fernando Cunha, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, abro a ordem do dia, passo a palavra para o secretário. Não, eu já passei a palavra para o secretário. Aí depois agora.
Processo em única votação, que é o processo 005/2013, que autoriza o prefeito municipal, que é o veto total ao autógrafo de lei número 036/2012, que dispõe sobre a proibição da comercialização de livros didáticos, paradidáticos, literários e técnicos, bem como materiais escolares e afins, na instituição de ensino fundamental e médio no município de Anápolis e da outras providências.
Com parecer favorável.
O veto é parecer favorável às comissões.
Esse projeto aqui? Com pareceres favoráveis, está em discussão o processo 005/2013. Em discussão.
Em discussão, presidente.
Para discutir...
Bom, pode ser o Frei Valdaia, tem prioridade...
Na realidade, o projeto é o veto é do executivo, então, com a palavra, o líder do governo na casa, vereador Frei Valdaia.
Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar a vereadora Miriam Garcia... 005. Pela ideia do projeto, excelente projeto. Parabenizar também toda a tramitação desse projeto, porque tivemos aqui a oportunidade de vários vereadores fazerem aqui as suas considerações, porque várias vezes foram pedidos vistas. Se não me engano, já tem um mês que esse projeto está rodando por aí, né? Cada vez que ele chega aqui para ser votado, alguém pede vistas. Bom, ótimo, excelente. Mas é um veto total por inconstitucionalidade. Certo? A ideia é boa, mas não tem constitucionalidade. Fere o texto constitucional que versam sobre princípios da livre iniciativa. É questão da livre iniciativa, né? Todo mundo tem o direito de estar colocando seus produtos para vender, colocar o preço que é devido e fazer a concorrência também que é devida. Então, fere esse princípio. A livre iniciativa é o fundamento da ordem econômica, entende-se diante ao artigo 170 da Constituição Federal, que é livre o exercício de qualquer atividade econômica independente de órgão público. E nós somos um órgão público. Estamos querendo legislar em questões particulares, né, do comércio, da economia. Então, fere esse artigo aí da Constituição Federal. Por isso que o prefeito entende que deve ser vetado e por isso está aqui o projeto para a gente votar nesse momento. Alguns estabelecimentos também, senhor presidente, de ensino, têm em seu contrato social autorização para comercialização de produtos dentro da sua própria escola. Então, nós não temos como legislar nesse sentido, porque tem empresas, colégios, faculdades, que têm no seu contrato social a autorização para poder comercializar produtos ou livros, material escolares, uniformes, dentro do seu próprio estabelecimento. Por isso que nós estamos aqui pedindo, né, o veto aqui do prefeito para que seja, que todos possam votar e compreendendo, claro, que o projeto é interessante, mas que esbarra na inconstitucionalidade.
Discutir, presidente.
Também para discutir, vereadora Miriam Garcia, depois Jackson Charles.
Obrigada, senhor presidente. Bom, eu agradeço as palavras do Frei Valdair. Bom, quando nós começamos com esse projeto, nós quisemos dizer que nós temos livrarias, papelarias que fazem a venda de material escolar. Eu sou mãe. Meu filho estuda em uma escola particular, que, na verdade, esse projeto, ele atinge as escolas particulares, em que existe venda de material. Ele não atinge as escolas municipais ou estaduais, que o material é doado. A doação pode ocorrer, não tem problema nenhum. E sobre a livre iniciativa, nós temos um alvará de funcionamento, Frei. A prefeitura, quando o senhor vai abrir um comércio, quando o senhor vai abrir uma escola, um hospital, ele define o que vai ser feito naquele local com o seu alvará de funcionamento. O alvará de funcionamento. Não o contrato social. Pode até constar no contrato social, mas tem que constar no alvará de funcionamento da prefeitura. E eu até falei com o Edmar. O Edmar, ele é procurador do município, né? Nós somos colegas na faculdade. Eu falei, Edmar, você andou rasgando seu diploma. Mas tudo bem, o alvará de funcionamento, ele define. E nós constamos, Frei Valdaí, no final do artigo 1º, no original da lei, porque eu acho que houve algumas dúvidas, porque não se pegou, só se leu o veto, não se leu a lei em si, na verdade. E diz aqui no final que diz, exceto se o estabelecimento de ensino possuir a devida autorização da atividade estabelecida no alvará de funcionamento. Então, se o município permitiu que ele fizesse esse tipo de venda, ele pode fazer. É o alvará de funcionamento que vai decidir qual a função ele vai desempenhar. Porque nós entendemos que a função da escola, o principal da escola, na verdade, é a educação que vem através dos professores. A venda de material, ela não gera divisas para uma escola. Uma editora pega os seus livros, vem cá, vendem, tá. Não gera divisas, na verdade, é uma coisa muito passageira. Aproveita, às vezes, um funcionário da escola ou não. E as livrarias do nosso município, elas vivem da venda de livros. Por exemplo, se a editora vem aqui no município, ela vende na escola, ela não emite nota fiscal, não tem nenhum tributo para o município, não gera nenhuma divisa para o município, não emite nota fiscal, que eu nunca recebi nota fiscal, eu já comprei livros dessa forma lá no Colégio Couto Magalhães, acho que não tem problema nenhum, porque eu comprei mesmo, tinha que comprar. Desestimula a se montar aquele ramo de papelaria e livraria na nossa cidade. Por quê? Porque o livreiro, ele tem que comprar os livros, ele vai investir em 100 livros. Se ele vender 20, o prejuízo é dele de 80 livros. A editora não recebe de volta e não ressarce. Quem é dono de livraria? Tanto que agora, quando nós vamos comprar livros em livrarias aqui, você compra para você receber daqui uma semana. Que o pessoal está comprando depois que é comprado. Para não ficar, não perder em estoque. Para não perder o estoque. Porque não adianta o estoque de um ano para o outro. Então, o senhor paga para daqui uma semana fica com vale para receber o livro na livraria. Então, eu acredito que nós estamos tirando do comerciário, do comerciante, uma função que é dele, para transferir para a escola. E nós não vamos gerar nada de bom com isso, nós não geramos divisa com o município, nós vamos gerar algum tipo de desemprego, menos pessoas vão ser contratadas nas livrarias, porque hoje quase todos os colégios particulares de nossa cidade fazem a venda de livros. A maioria dos colégios. Eu nem falei em apostilas. Nós estamos falando de livros didáticos e paradidáticos. Eu não estou falando nem em apostilas, porque tem colégios que adotam determinadas apostilas que não tem na livraria mesmo. Isso eu sei. Hoje é o coque, é positivo, isso e aquilo. Não é coisa de livraria. Eu sei disso. Então, eu não coloquei nenhum termo apostilas aqui. Eles apoiam as apostilas. Eu coloquei livros didáticos mesmo. Quem é pai aqui, eu acho que o vereador Fernando é pai aqui de duas crianças. Quem é pai sabe, olha, é brincadeira. Você está pagando R$1.200 em material, só de livro por ano. Como os pais sobrevivem? É difícil hoje você manter um filho numa escola particular. Então, eu acho que, na verdade, a livre iniciativa, se deixarmos com as livrarias essa função, nós vamos ter uma, vamos ter duas, vamos ter três na nossa cidade, aí eu acredito que baixaríamos o custo. Mas, caso a prefeitura dê no alvará de funcionamento, de liberação daquele estabelecimento, conste isso, já consta na lei essa liberdade. Porque quem norteia o que vai fazer ou não no nosso município é a prefeitura municipal. Se pode vender ou não. Eu acho difícil alguém montar um ramo de clínica. Por exemplo, eu vou montar uma clínica hospitalar. O meu alvará de funcionamento é clínica hospitalar. Se eu começar a vender nessa clínica material, medicação, eu vou ser multada. Eu vou ser fechada. Eu não posso, mesmo que dê, seja consequente, da clínica vai ser com a receita, vai comprar na farmácia. Mas eu não posso fazer a função da farmácia. Então, muitas vezes, a escola está fazendo a função da livraria. Mas isso em nenhum momento desrespeita a escola, porque a escola verdadeiramente, o bem maior da escola é o ensino, são os professores. E isso não tem nada a ver com os professores, na verdade. É com alguns proprietários de escola, que até as editoras que começaram a fazer isso. Eu acredito que isso foi, está acontecendo no nosso município pelo assédio das editoras. Olha, gente, uma outra coisa que não tem nada a ver com o assunto aqui, é um absurdo. Eles mudaram uma vírgula no livro, eles mudam uma página de lugar, no outro ano você tem que comprar. Se você tiver um filho nesse ano, que o outro filho seu vai em sequência, você não aproveita mais. Então, hoje as editoras é uma grande máfia. Então, eu acho que, assim, por elas tentarem esse contato com as escolas, você está vendo essa venda. Então, eu nem chamei de venda casada, mas essa lei, ela foi aprovada em Goiânia, ela não é inconstitucional, ela existe no município de Goiânia, já há mais de 2 anos, eu estou com a cópia aqui, ela existe no município de Palmas, no estado do Paraná, ela existe, está existindo em São Paulo, e caso os companheiros queiram, eu posso mostrar essas leis, elas são constitucionais, elas estão aqui, se o vereador quiser, está aqui as cópias, as outras cidades, elas estão em vigor. Então, assim, se é para doar uniforme escolar, se é para doar livro, não tem problema. Não existe problema. O que nós não queremos é essa venda. Porque nós achamos que o comércio é importante, as livrarias são importantes, o emprego que a livraria dá é importante para a nossa população e nós não podemos fechar a frente de serviço. Nós não vamos aumentar a frente de serviço, aumentar cargos numa escola por causa disso, porque ocorre durante 15 dias no ano, no máximo, então ninguém vai ser contratado. Mas outras pessoas vão ser despedidas nas livrarias. Então a nossa intenção, eu não sei, eu acho que é constitucional, eu discordo desse veto, foi por isso, preservar o comércio e preservar também que o pai possa ir na livraria A, na livraria B, na livraria C, pedir um desconto e possa retirar esse material mais barato. Hoje é muito caro para um pai, para uma mãe, sentar um filho em uma escola particular. Obrigada, viu, senhor presidente.
Também para discutir, vereador. Também para discutir o projeto, o vereador Jackson Charles.
Discutindo, presidente, também depois.
A palavra está com o vereador Jackson Charles para discutir. Se Vossa Excelência quiser escrever para discutir, vou escrever em seguida aqui.
Presidente, líder do prefeito, vereadora Miriam, esta era uma das minhas preocupações quando eu pedi vista desse projeto para dar uma analisada no projeto. Que era a questão que foi alegada para a provocação do veto. Eu dizia exatamente que poderia ter escolas, ou deveria ter escolas, que trazia na sua inscrição federal e estadual, também a comercialização de livros. Então, ele apegou nessa questão. Talvez, vereadora, a redação que nós fizemos, a que Vossa Excelência fez, ela deu essa brecha, né? Então, eu diria que, considerando que a colocação da Procuradoria foi baseada exatamente nesse direito que a lei faculta no ato da inscrição, cabe agora ao Poder Municipal fazer as fiscalizações para ver se aquela escola, embora tenha no seu CNPJ, né, ou na sua inscrição, o direito de vender, que ela tenha também o alvará. Se ela não tiver, que ela seja multada, né? Mas, infelizmente, o procurador foi feliz quando ele pegou nessa situação e realmente, tomando como base isso, ele não tem como vetar a venda nas escolas, porque na sua inscrição já traz esse direito, que as escolas também podem vender, tomando como base que ela pode comercializar e vender livros. Portanto, neste caso aí, acho que é um projeto para ser revisto futuramente, com uma outra, com a outra escrita, né? Com outro norte, aí quem sabe nós poderemos ter êxito nisso aí. Mas, nesse caso, o PSB está de acordo com a votação em favor do veto.
Para discutir, vereador Jean Carlos.
Vereador Jackson.
Vereador Jackson Charles me antecipou em parte do comentário que eu ia fazer, que eu fiquei pesaroso de decidir, junto com os demais membros da comissão, pelo posicionamento de manter o veto. É, realmente causa, em certas situações, indignação. Mas, no meu entendimento, Miriam, Vossa Excelência teve uma ótima intenção, mas é viável que se vete em razão de que a livre iniciativa prepondera aí nessa questão. Apenas para acrescentar, dois dispositivos. Vossa Excelência bem disse, escolas particulares, muitas delas têm no contrato, e contrato social, e também no contrato que faz com os pais, né, dos alunos, essa cláusula. Eu já acompanhei uma questão junto ao PROCON municipal, que tratava o sistema de ensino próprio. Como a senhora, Vossa Excelência bem mencionou, o COC, o próprio Colégio Objetivo e outros colégios aqui da cidade. E, então, nesse sentido, fica realmente difícil, porque a escola particular, você contrata ou não, matricula ou não seu filho lá, conforme o entendimento do contrato, se você aceitar. E outra questão, nas outras cidades, nós poderíamos aprovar aqui também. Se ninguém questionar, a inconstitucionalidade não vai ser declarada. Se alguém questionar lá, poderá ser declarada. Então, nesse sentido, eu avaliei pessoalmente, porque achei bastante interessante, e pedi até vista do processo, porque realmente era de grande valia, mas infelizmente esbarra na inconstitucionalidade. Então, realmente, digamos que, quem sabe, elaborar de outra forma, porque dessa forma, realmente, eu vejo que é inconstitucional e acertou a Procuradoria, no meu modo de ver. Obrigado. Devolvo a palavra.
Também para discutir, vereador Hamilton Filho.
Bem, em relação a este veto, também fui um dos vereadores dos vários que pediu vista. Tive a oportunidade de fazer uma reflexão sobre o assunto. Eu vejo que irei votar a favor do veto, porque realmente essa questão do... Se a empresa tem autorização no contrato social e tem um alvará de licença para fazer venda de produto, eu penso que deve ser permitida a venda. Mas o que temos que observar, acho que temos que buscar uma legislação, vereadora Miriam, para que uma lei, eu acho que essa lei, a ideia, aproveitar a ideia da senhora, mas pegar uma coisa assim, proibir a escola, colocar no contrato, por exemplo, de matrícula, que deve, o pai do aluno deve comprar o material da escola. O que não pode haver, em meu entendimento, é a única oportunidade de compra. Por exemplo, a escola X, o aluno que estuda lá só pode comprar material didático, só pode comprar uniforme escolar, que é comercializado pela escola. Eu acho que tem que ter a oportunidade de concorrência. A escola não pode impor que o pai compre, mas sim, nós temos que buscar medida. Mas assim, eu acho que a forma nós escolhemos para restringir essa prática, então, não foi a correta. Nós temos que buscar uma medida que permita a livre concorrência, que veste que a escola, por exemplo, só a escola vende o material, vende o uniforme escolar. Eu lembro quando uma escola que eu estudei quando era criança, que lá vendia uniforme também. Na escola, meu pai comprava esse uniforme na escola. Mas deve isso pode ser feito? Sim, mas tem outros lugares que vendem uniforme semelhante para que a gente possa haver uma concorrência. Logo, o material escolar, um livro, a escola pode comercializar o livro? Se pode ser que sim, mas que tenha a possibilidade de comprar em outro local também. Eu acho que tem que buscar uma legislação que veja essa venda casada, que veja que no contrato obriga o pai a comprar só naquele lugar. Então, temos que analisar nesse sentido. Então, eu sou favorável ao veto por esses motivos. Mas eu louvo a Miriam Garcia pela ideia dela. E devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão. Em votação. A votação é nominal. Vereador Hamilton Filho.
Favorável ao veto.
Vereador Sargento Alberto.
Favorável, senhor presidente. Alberto.
Vereadora Dinamélia Ribeiro.
Favorável.
Vereador Heber Mamed.
Favorável.
Vereador Li Rosa.
Favorável ao veto, senhor presidente.
Vereador Fernando Cunha.
Contra o veto, senhor presidente.
Vereador Gleimo Martins.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável ao veto.
Vereador Jean Carlos.
Pelas razões expostas, favorável ao veto.
Vereador Ger Cabeleireiro.
Favorável ao veto, senhor presidente.
Vereador Sargento Pereira Júnior, não está hoje. Vereador Lisier.
Favorável, senhor presidente.
Vereadora professora Geli.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Mauro Severiano.
Mantendo o veto.
Vereadora Miriam Garcia.
Claro que é contrário ao veto. Claro que é.
Vereador Paulo de Lima.
Favorável ao veto.
Vereador Pedro Mariano.
Acompanha a bancada do PDT aqui nessa casa.
Por favor. Vereador Pedrinho Porto Rico.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Frei Valdair.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Vespa.
Favorável.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável, senhor presidente.
Então, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Com 19 votos favoráveis e 2 votos contra, o veto está mantido. Palavra com o secretário.
Processo de segunda votação, que é o processo 030-2013, de autoria do senhor prefeito municipal, que é o projeto de lei que altera os dispositivos da lei 3.362, de 25 de maio de 2009, o qual autoriza a celebração de convênio com entidades de ensino superior ou agentes de integração público e privado para desenvolvimento de programas de estágio remunerados. Processo de segunda votação, senhor presidente. Parecer favorável.
Discutindo, senhor presidente. Discutindo, senhor presidente. É o voto 030? É o veto? É o projeto? Não é por idade, não, senhor presidente? Senhor presidente, nós já discutimos um pouco esse projeto na primeira votação, mas eu pedi mais informações ao TRE sobre a questão do... dos vários pontos de que onde vai ser feita esse recadastramento do TRE, e ficou de me passar, e com certeza na próxima sessão, na segunda-feira, eu estarei passando para todos os vereadores as normas, os pontos, os locais em que vão ser feitas esse recadastramento, e certamente aí nós teremos mais informação sobre o recadastramento, não propriamente ao projeto que está sendo aqui discutido.
Discutindo, presidente.
A discutir, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, só para endossar a palavra do líder do prefeito, o que eu pedi ele ontem aqui no plenário, e volto a frisar, que se colocar 50 alunos ali no TRE, fica mais gente do lado de dentro do balcão do que do lado de fora. Então, eu pediria novamente, só para endossar o que eu falei ontem, esse projeto passou na CCJ, sob a presidência do nosso amigo Lazier, não teve obstáculo nenhum, ninguém deu voto contrário. Só pediria isso, mais uma vez, que o município já está dando uma contrapartida, né, para os nossos juízes eleitorais aí, que estão fazendo um belo trabalho aí nos cartórios eleitorais, que desmembra essas pessoas em vários pontos de nossa cidade. Só isso. Muito obrigado.
Discutindo, senhor presidente.
Também para discutir, vereadora Dinamélia Rabelo.
Obrigado, senhor presidente. Só a título de esclarecimento, eu tenho a impressão que houve pouca informação ao povo anapolino. Por quê? Porque nesses dois primeiros meses, terão que ir aquelas pessoas que já têm três vezes, que passou três vezes de campanha e não foram votar. É só as pessoas que estão inadimplentes com o serviço eleitoral. Então, nós, a população normal que todo ano vai votar, essa população não precisa ir correr e fazer o seu recadastramento. Só aquelas pessoas que estão inadimplentes, por enquanto. Eu acho que não. Sim, vai recadastrar. Todas as pessoas que forem vão ser atendidas. Mas há um prazo para aquelas pessoas inadimplentes que ficaram sem votar nas últimas três eleições. Essa é a explicação lá do Tribunal Eleitoral.
Pois
devolvo
não,
a palavra.
Presidente, pode? Pode, presidente? Não. Pode, a parte?
Quem é, presidente, agora?
Não, já acabou.
Quem é agora, presidente? É.
É isso que eu estou perguntando.
Seu microfone, senhor presidente. Seu microfone, senhor presidente.
Tem na discussão do projeto, vereador Jackson Charles.
Senhor presidente, este convênio é para a contratação de estagiários para o recadastramento biométrico. Acredito que a Câmara Municipal e o Legislativo Anapolino, ao aprovar esse projeto, estará de uma forma expressiva contribuindo, inclusive, no auxílio para que mais pessoas tenham a oportunidade de serem atendidos e ressaltando mais uma vez ao meu nobre amigo vereador Mauro José Severiano, que outros postos de cadastramento serão abertos para isso. Inclusive, por esse motivo, estão sendo contratados mais 50 estagiários. E aproveitando aqui, senhor presidente, a plateia presente, é mais um motivo, inclusive, para esses jovens se motivarem e saberem que agora nós temos que fazer o cadastramento biométrico com os novos títulos, né? E que eles levem para a escola essa novidade, esse pedido, para que anunciem também entre os seus amigos lá que agora todos terão que ir ao cartório eleitoral para se cadastrarem biometricamente para o novo título eleitoral. Portanto, vejo que o Legislativo faz um papel importante na aprovação para auxiliar o TRE nesse trabalho de cadastramento, que é muito intenso.
Uma página, vereador.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo, senhor presidente.
Também para discutir, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, eu quero ressaltar aqui outro lado muito importante da celebração deste convênio, que é oportunizar aos acadêmicos de estarem estagiando. O aprendizado desses acadêmicos, além da oportunidade que nós damos a eles de aprender e de também estar percebendo, de alguma forma, uma contribuição para custear as suas faculdades. Então, eu acho assim, que é de grande valia que o Executivo Municipal, assim como essa casa, oferece oportunidade de estágio aos nossos estudantes. Então, eu quero ressaltar a importância disso. Nós estamos oportunizando que mais 50 acadêmicos possam estagiar. Isso é muito importante para o estudante. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para discutir o projeto. Agora sim, vereadora Miriam Garcia.
Não, presidente, é porque assim, a coisa vai divagando tanto que a gente perde o rumo. Bom, presidente, só gostaria de pedir desculpa, doutora Dinamelli, gostaria de acrescentar. Até o dia 25 de abril, o que eu entendi foi que são aquelas pessoas que não votaram na última eleição e que vão lá justificar a sua ausência sem pagamento de multa. Não vai pagar multa, porque às vezes a pessoa estava viajando, vai levar passagem aérea, vai levar atestado médico, que estava doente naquele dia, não podia ir, e sem o pagamento de multa. No caso dessas pessoas, se ficaram três eleições sem votar, ela pode ocorrer até maio do ano que vem, mas com pagamento de multa. Não, aí já vai pagar a multa, pode ser até maio do ano que vem, mas até o dia 25 agora é sem pagamento quem não votou na última eleição. É regularização do seu título gratuitamente. Não existe nenhuma multa. É só levar atestado médico, comprovante de viagem, né, passaporte, que não paga. Mas os que vão pagar podem prosseguir nisso, doutora, até maio do ano que vem. E o recadastramento biométrico, eu só gostaria o seguinte: que não aconteça como aconteceu na cidade de Goiânia. Ah, que não prorroga, não faz isso, e quando chegou no final teve que prorrogar, passou em cima de prazo, porque os prazos do TRE, caso as pessoas não saibam, eles não são municipais nem estaduais, eles são prazos ditos por lei federal. Então, Goiânia foi uma confusão da outra vez, muita gente não votou ainda, teve que regularizar pagando multa depois. Né? Eu acho que nós vamos diminuir o número de eleitores para a próxima eleição por causa desse recadastramento biométrico, mas isso o futuro vai dizer. Eu só não quero é que vire aquela bagunça, que se deixe. Eu acho difícil tirar do TRE pelo tipo de máquina que vai ser usada. Vai ser usada para o cadastramento. Eu não sei se essas máquinas podem ser... Ah, é pequenininha, vereador? Então pode. Pode ser disponibilizado para o sua casa. Mas o ideal é que vá uma para o bairro Jaiara, outra para o Recanto do Sol, para Vila Esperança, Jardim Esperança, sabe, que vá para que as pessoas não precisem gastar dinheiro para pegar fila,
pegar dinheiro de ônibus, gastar muito tempo para pegar a fila, que a gente descentralize todas as coisas para ocorrer rapidamente. E eu acho que pode ocorrer também, eu não vi a fase final, eu acho que o cadastramento pode ocorrer até maio do ano que vem também, na próxima eleição. Levei susto. Não, obrigada, presidente. Eu não vou discutir mais data. Obrigada.
Pela ordem, presidente.
Também para discutir o projeto, vereador Jean Carlos.
Discutindo. A vereadora Miriam Gracia foi feliz em colocar, a título de sugestão, e fica aí para a gente encaminhar para o TRE, para a Justiça Eleitoral, essa distribuição, especialmente nas regiões populosas, como a Grande Jaiara, o Industrial e a região do Filósofo.
Dentro do
terminal. Eu acredito, né, que essas regiões seria de grande valia que tivesse ali uma base estratégica, o Recanto Sol atendendo as indicações do vereador Gé, o local de sistema, né? População imensa, né? E despertar, cumprimentar o projeto, porque além da oportunidade de custeio que 50 novos estagiários terão para contribuir nos seus estudos, uma oportunidade de despertar neles o interesse pelo judiciário no que diz respeito à justiça eleitoral, né? Que nós sabemos que é uma área de muito relevante e que muitas vezes falta aí, profissional nesta área, né? Especializado na questão eleitoral. Então, que esses estagiários tenham, né, a oportunidade de conhecer um pouco mais da justiça eleitoral, que é também uma da justiça organizada, assim como a justiça trabalhista. Tem um cronograma pré-definido, como disse a vereadora Miriam Gracia, e o prazo é 19 de maio, porque até 5 meses antes de qualquer eleição não pode haver cadastramento. Depois de 5 meses, né, antecipando isso, é o prazo limite. Então fica aí o registro que seja realmente distribuído pelo TRS os pontos estratégicos, especialmente nessas regiões que nós citamos. Devolvo a palavra.
Também para discutir o projeto, o vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, apenas para acrescentar o seguinte, que esse projeto é apenas para recadastramento biométrico. E, na verdade, vai ser colocado 35 urnas espalhadas pela cidade. No Ana Shop. Todas no Ana Shop. E mais 3 rápidos, onde serão, então, localizados para as pessoas, então, se dirigir e fazer o recadastramento. Obrigado, presidente.
Também para discutir o projeto, vereador Ger Cabeleireiro.
Só a título de informação, senhor presidente, nós temos aí o líder do prefeito, onde nós discutimos, né, já esse projeto ontem. Eu acho que é importante, de extrema importância, essa descentralização, assim como falou aqui Mauro Severiano e os demais companheiros, e o líder do prefeito, Frei Valdair, eu acho que tem, né, uma condição de buscar junto ao prefeito que ele peça ao juiz eleitoral para que se faça essa descentralização. Eu acho que ele já está tomando essas providências, uma vez que eu vi aqui em off ele dizendo que, né, parte vai ficar no Anashop, né, Frei? E eu acredito que Anápolis, a população ganha muito com essa descentralização. Mauro Severiano foi feliz na hora que ele disse que seria importante essa descentralização, essa colocação em outros bairros. E se for para outros bairros, eu gostaria muito que a nossa região, o Recanto Sol, a região norte da cidade também tivesse a oportunidade, essa tranquilidade de fazer, né, esse recadastramento ali na nossa região mesmo. É só o que tem. Obrigado.
Também para discutir o projeto, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Só para contribuir com a informação do vereador Pastor Vilmar Silvestre. Ontem, eu vendo aquele tumulto lá na rua, eu parei, entrei lá e conversei com a diretora. O que ela me passou é o seguinte: está havendo um mal entendido, esse tumulto todo aqui, que as pessoas estão pensando que o recadastramento é só até agora de 25, mas isso são para as pessoas que estão com os títulos irregulares. Ela falou que está fazendo um treinamento e no momento que está definido, que vai ficar no Anashop e nos 3 rápidos. E todo o trabalho que é feito no TRE, esses centros onde vai ser distribuído, vai fazer o mesmo serviço que o TRE faz, inclusive outro serviço, não só o recadastramento. E diz ela que, se for necessário haver demanda, vai colocar em outros lugares, mas por enquanto está definido também no Anashop e nos 3 rápidos. Essa é a informação que eu queria passar. Obrigado.
Também para discutir, vereador Paulo de Lima.
O orçamento vai ter mais de um ano para poder fazer.
Presidente, primeiramente, esse recadastramento que está tendo é até o dia 25 de abril, que é quem não votou e outras coisas mais. Então, a partir do dia 25 de abril, a coisa estará mais andando mais tranquilamente. O pessoal pode ficar tranquilo, que o Vespa lembrou muito bem, essa fila está grande, é porque o pessoal que não votou e está com problema de título, estão todo mundo arrumando. Então, acumulou esses dois fatos juntos, a partir do dia 25 de abril, estará tudo bem. E o nosso amigo Gerson também falou que era para ir lá, eu quero também que vá para a região norte, da nossa querida Jaiara também, que precisa também de uma urna, da Alexandrina e todos os bairros. Já que está todo mundo pedindo, vamos pedir para as outras regiões também. Para Fabril. Obrigado, presidente. Paraíso.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segunda votação.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, vereador Fernando Cunha.
Obrigado, presidente. Presidente, eu quero só informar os nobres pares que o nosso projeto, o projeto dessa casa, da lei da ficha limpa, foi sancionado ontem pelo Executivo Municipal. Então, acho que a partir desse momento, nós, vereadores, principalmente, temos que dar o exemplo e cobrar essas certidões negativas dos nossos funcionários, primeiro dos gabinetes, para que essa lei tenha eficácia necessária. Então, parabenizar essa casa por essa lei, pela aprovação dela por unanimidade, parabenizar também o prefeito, foi sensível ao seio dessa casa, sensível ao seio da população e sancionou essa lei. Agora é cada um fiscalizando e ajudando para que essa lei tenha a eficácia necessária. A Câmara Municipal, nós temos uma ouvidoria, a população pode fazer suas denúncias através da ouvidoria, tem a Prefeitura, tem o Ministério Público, então são todos fiscalizando para que essa lei tenha uma real eficácia. Então é só para dizer mesmo que essa lei foi sancionada com a data de ontem, já saiu no Diário Oficial e agora é torcer para que ela tenha a melhor eficácia possível. Obrigado, presidente.
Apenas para contribuir também com a fala do vereador Fernando Cunha, lembrando que a exigência da apresentação das certidões é apenas para os servidores comissionados e dentro do prazo de 60 dias. Servidores efetivos já cumpriram com essa exigência quando dá admissão. O prazo é de 60 dias para que os servidores comissionados apresentem as certidões. A partir da publicação da lei, que foi hoje, né? Palavra com o secretário.
Votação de requerimento, senhor presidente. Requerimento da professora Geli, que requer a ordem competente, limpeza de lote baldio situado na Avenida Bandeirantes, esquina com a Rua 13, quadra 48, lote 29, bairro de Lourdes.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Gleio Martins, que requer a ordem competente, a expansão da rede elétrica na rua 4A, quadra 1A, lote 6, bairro Dona Fernandes.
Em discussão.
Discutindo.
A discutir, vereador Gleim Martins.
Senhor presidente, na região ali, é no morro da Alexandrina, ali com Antônio Fernandes, onde está sendo aqueles construídos aqueles prédios lá, os edifícios lá, e tem um pedaço de rede ali, antes não tinha rua ali, era cascalho, não era utilizável. Agora, asfaltou tudo lá, está tudo organizado e não tem a iluminação pública. Uma vez que foi asfaltado e está sendo utilizado para os pedestres, carros, usar aquela transitar por ali. Ou seja, é necessária essa expansão de rede, uma vez que é um pouco difícil conseguir uma expansão de rede, queria pedir que essa casa enviasse com uma certa urgência, não só lá, em outros lugares que a gente já pediu expansão de rede e não tem uma resposta. Só mais. Obrigado, presidente.
Discutindo. Ainda em discussão. Vereador Jean Carlos.
Concordo com Vossa Excelência, vereador Gleime. E aquele local merece, até porque o bairro Antônio Fernandes, nós vemos os moradores, né, investir nas suas residências, um local que o pessoal cuida da calçada, né, zela da sua residência e merece ali que tenha uma iluminação correta. E ali é um ponto de interligação, né, dos bairros e pode ser utilizado por todos que diariamente frequentam aqueles locais. Concordo com Vossa Excelência. Assinto o requerimento.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a ordem competente. Serviço de buracos na rua L, esquina com a rua P, quadra 17, lote 15, setor judicial Jandaia.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer órgão competente, serviço de Taborá, Rua Engenheiro Portela, números 1278 e 1482 Centro, na Rua Engenheiro Portela, 1556 Vila Góes, e Rua 6, quadra 8, loja 14, número 32, Vila Góes.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer órgão competente, serviço de Taborá, na Rua 12, fundo, bairro, fundo da Matinha, bairro Maracanã.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer órgão competente, serviço de Taborá, na Rua Paranapiacaba, quadra 14, lote 9, Parque Iracema.
Em discussão.
Discutindo.
Para discutir, quem pediu?
Eu.
Vereador Hamilton Filho, bem do lado aqui.
Bem, senhor presidente, na verdade eu quero abordar um fato em relação ao Taborá, que o secretário Clodovil Reis recebe críticas no sentido que o Taborá está sendo ineficaz. Eu concordo em parte com as críticas, no sentido que realmente a demanda é muita, as equipes da prefeitura são poucas. Hoje estava sol de manhã, hora do almoço, já caiu uma chuva, pelo menos lá onde eu estava, caiu uma chuvinha hora do almoço. Caiu. Não sei no resto da cidade. E é um serviço realmente complicado. Eu vou acreditar também a respeito de um serviço que eles estão fazendo, que foi o recapeamento da Avenida Gemel Cecílio, que pessoas dizendo, olha, a Gemel Cecílio está boa, não tem buraco, está recapeando. Por que está tirando a equipe da Gemel Cecílio? Tirando a equipe de outro lugar, de um bairro como Jardim Alexandrina, de um bairro como São João, às vezes, que está precisando de um taburaco, e está fazendo a Gemel Cecílio, que está boa. E, na realidade, eu acho que quem faz essa crítica está fazendo sem conhecimento de causa. Pela seguinte razão, senhor presidente, que a prefeitura fez uma licitação no valor de 5 milhões de reais para servir de recapeamento. Porque a prefeitura tem que parar de ciclo vicioso de apenas tapar buraco. Vai tapar buraco o resto da vida, nunca vai corrigir o problema de tapar buraco. Porque tapa um hoje e amanhã surge outro. A prefeitura de Anápolis tem que buscar um mecanismo, e esse é o primeiro passo nesse sentido, de buscar fazer profilaxia, buscar fazer medidas que vão impedir que dá tapa de buraco. Tem que buscar medidas, senhor presidente, que vai prevenir. O problema que nós temos hoje é que a prefeitura só trata o doente, só trata o problema, só trata o buraco. Tratar o buraco é uma luta em glória, porque sempre vai ter buraco. Tapa 10, tem 20, tapa 1.000, tem 2.000. Nunca vai vencer o da buraco. Então, a medida que foi tomada pelo secretário Clodovil Reis foi uma licitação no valor de 5 milhões de reais para fazer recapeamento de umas vias. Ele elegeu alguns lugares e me elencou quais são alguns desses lugares. Vai estar fazendo a Gemel Cecílio, parece que vai ter a JK, vai ter a Mauá, vai ter a Rua Mato Grosso, a Pedro do Vico. Enfim, são várias ruas principais que estão iniciando esse serviço. Eu acho que esse serviço é o grande problema da cidade de Anápolis. Temos assaltos aqui que foi feito na administração do ex-prefeito Demar Santilo, que fica só criticando lá na rádio, e quando ele foi prefeito, ele não fez as coisas que deveriam ser feitas. O prefeito Demar, na administração dele, através da empresa do senhor Márcio Cabeção, que eu esqueci o nome da empresa dele, fazia asfalto frio, asfalto de baixa qualidade, asfalto que hoje, os asfaltos que ele fez, a maioria deles está com problemas, que são asfaltos de baixa qualidade. Então, nós temos que ficar medidos, senhor presidente, para que fazer prevenção. O Clodovil me disse que para fazer o recapeamento da cidade toda, exige 80 milhões de reais. E ele disse que ia estar buscando esse recurso em Brasília, porque com recurso próprio da prefeitura não tem possibilidade de fazer toda a cidade de Anápolis. O ideal é que fizesse um recapeamento em vários bairros que precisam, que está em um asfalto ruim, que está asfalto velho. Hoje eu estava reparando ali a universitária. A universitária ela é ondulada já, tanta buraco que teve. Tem que fazer um recapeamento lá também. Então eu vejo sem parar que é civil, de tratar o doente, de tratar o problema e tratar a prevenção. E esse é o mecanismo. Está iniciando agora, parece que é o centro, iniciando algumas avenidas principais já foram elencadas. E eu vejo que é parabenizar o secretário Clodovil por essa atitude. E aos que criticaram, como diz o vereador Lee Rosa hoje, fazendo um comparativo com a questão da polícia, criticou às vezes sem saber, a questão é que fez uma outra licitação para recapeamento. Existem as equipes do Taborá que estão trabalhando normalmente, e tem uma licitação em separado a questão do recapeamento.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para discutir, vereador Lisier Borges.
Esclarecendo, complementando aí o parecer do nosso companheiro Hamilton Filho, hoje de manhã comecei a falar com o Clodoveu sobre esse assunto também, e ele não estava entendendo o que aconteceu nessa casa ontem. A repercussão da discussão com relação ao tapa-buraco chegou até ele, mas chegou de forma incompleta. Eu não tive tempo que ele estava saindo, ele que entrou em contato comigo, mas estava indo para Goiânia e a conversa não teve prosseguimento. Mas repercutiu, né, e ele ficou muito preocupado com a situação e esclareceu parte disso que o nobre colega Hamilton Filho está esclarecendo. Só que ele veio discorrer sobre outros assuntos, né? Porque havia também algumas críticas. Por que ele estava fazendo a Jamel Sicílio, não estava fazendo a rua tal que estava já necessitando de recapeamento com mais agilidade? Ele falou, olha, não é época, eu vou fazer aquela rua que já tem infraestrutura também. É o asfalto responsável, digamos assim. Porque não adianta fazer se não tem rede pluvial, né? Se fazer o asfalto, amanhã vai ter que cortar o asfalto todo para fazer rede pluvial. E começamos a falar sobre esse assunto. Falei, olha, deixa para mais tarde, a gente fala sobre isso, mas não é exatamente isso que aconteceu. A coisa está mais voltada para o tapa-buraco. Ele falou, ah, mas o tapa-buraco, e aí a gente interrompeu. Quer dizer, o que ele queria dizer é o seguinte, tapa-buraco, nessa época do ano, é que está falando, é a memória do asfalto de Anápolis, né? Então nós temos aí anos seguidos, né, apesar que ontem foi citado, inclusive, a Rua Pérola aqui, eu moro ao lado da Rua Pérola, e sei muito bem o que aconteceu ali, os serviços irresponsáveis, uma ladeira sem coleta de água pluvial. Era fazer e fizeram o cabeçamento da ponte, gastaram milhares de reais do nosso bolso, as primeiras chuvas que vinham detonavam todo o asfalto, todas as benfeitorias que estavam sendo realizadas ali. Então, é isso que o Clodoveu está tentando dizer. Mas o tapa-buraco vai ser realizado de forma ordenada e de forma mais eficiente, eficaz, tão logo o período de chuva cesse. Tá? E com relação ao asfalto, é isso que ele começou a dizer, entendeu, o colega Milton Filho?
Discutindo,
é porque tem outras ruas, né, que aparentemente tem mais prioridade, mas tem outros serviços
a serem feitos
antes de iniciar a execução definitiva do asfalto. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para discutir, vereador Jean Carlos.
Também em relação à questão da recuperação da malha viária, nós tivemos presenciando na audiência pública a informação de que parte dos recursos que foram liberados pelo PAC 2, cerca de 80 milhões, serão destinados para a revitalização da malha viária. Portanto, não é só um planejamento, já está em fase adiantada, o viaduto que está já iniciado em execução é contrapartida para a liberação desses recursos. Então, eu acredito que, né, tão logo estejamos aí a conclusão dessa execução do viaduto e as demais fases lá dos projetos, haverá a liberação dos recursos. E certamente a malha viária de Anápolis, para ter uma solução definitiva, precisa ser realmente revitalizada, porque especialmente o setor central aqui também realmente virou totalmente deformada a superfície do asfalto, né? Então nós precisamos realmente de uma recomposição em grande parte da malha viária de Anápolis. Devolvo a palavra.
Discutindo. Para discutir o requerimento, vereador Ger Cabeleireiro.
Senhor presidente, eu...
Até agora nada.
Acho que o nobre colega Jackson Charles tem razão, que nós temos que procurar outros assuntos a discutir. Discutimos a semana toda tapa-buraco em Anápolis. Agora, eu quero dizer, com relação ao asfalto, realmente o asfalto de Anápolis deixa a desejar há muitos anos. É complicado para esse gestor agora fazer, num toque de mágica, toda a recuperação. A Avenida Jamel Sicílio, nos dias de chuva, eu vi o asfalto vir embolando, descendo. Passei várias vezes ali. Então, parte daquela avenida tem que ser urgentemente recapeada e está sendo feito. Então, eu acredito que Anápolis ganha muito agora nessa nova gestão, nessa nova administração. Se fez muito pelas praças, pela a revitalização, pela a beleza da nossa cidade, melhorou muito. E eu tenho certeza que o Antônio Gomide vai fazer agora essa recapeação, até porque ele já me disse em outros momentos que a pretensão é de fazer uma capa em todo o asfalto de Anápolis. Então nós temos aí ainda né, mais de 3 anos, né, para conseguirmos organizar. Não vamos organizar da noite para o dia. Nós pedimos, olha, eu estou aqui com 58 requerimentos, senhor presidente, e gostaria, nenhum deles foram devolvidos. Né? Não me deram satisfação ainda desses requerimentos. São 58 requerimentos. Então eu quero que se vá fazer, que responda dizendo, olha, vou fazer por isso. Se não vai fazer, por que, que é que não vai fazer? Então eu acredito muito nessa administração, senhor presidente. E sei que muito em breve nós não teremos mais tantos problemas com relação à tapa-buraco na cidade de Anápolis, e vamos poder discutir outro tema, né, nobre colega Jackson?
Com certeza.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo, presidente.
Também para discutir, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, eu quero compactuar com a mesma opinião do secretário Clodovil Reis. Devido a essas discussões de tapa-buraco, inclusive o vereador Jackson ficou muito exaltado aqui ontem, perdeu o seu controle emocional, o seu equilíbrio. E...
Ainda bem que foi só isso que perdeu.
Nós precisamos aqui... quando formos discutir asfalto, nós precisamos discutir pontualmente. Porque quando se fala de asfalto, existe tapa-buraco por desgaste, por chuva. Existe asfaltamento, que é um outro caso. Existe recapeamento, que é um outro caso. Tapa-buracos feitos pelo Serviço da Saneago, que é um outro caso. E asfaltos feitos pelas empreiteiras, pelas empresas particulares de loteamentos ou conjuntos habitacionais. Então, cada caso deve ser discutido pontualmente. Por que eu estou dizendo isso? Toda aquela discussão de tapa-buracos ontem, ela foi gerada porque eu trouxe aqui a discussão, o asfalto do Copacabana. E por que foi trazida a discussão? Para que se cobre das empresas responsáveis que seja feita a manutenção daquele asfalto, que seja feito um novo asfalto ali naquele local, assim como nos outros conjuntos. Então, nós estamos aqui levantando uma questão com relação a uma empresa... que ela ganhou uma licitação, fez um conjunto habitacional e colocou ali um asfalto de péssima qualidade. Então nós estamos aqui levantando a questão para que a quem de direito seja, cobre dessa empresa, seja a Caixa Econômica Federal, seja a Prefeitura, e nós aqui como voz da população, como voz do povo, cobrando para que esse asfalto lá seja recuperado. Então quando foi levantada essa discussão, quando se fala em asfalto aqui na Câmara Municipal, começa a discussão de tapa-buraco, 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 e nessa época do ano, evidentemente que existem vários buracos, e existe todo o planejamento da Secretaria de Desenvolvimento, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, do seu secretário Clodovil Reis, um excelente secretário, como eu disse aqui ontem, que tem todo o planejamento, não adianta ele ficar tapando buraco em todos os lugares agora, sendo que o período de chuva ainda está aí iminente, e estamos prestes aí a afindar esse período de chuva. Então ele está fazendo ali o recapeamento da Jamel Cecílio, conforme falou o vereador Hamilton. Existe uma verba que foi arrecadada, 5 milhões, para esses recapeamentos. Então a população precisa entender isso, população que nos assiste pelo Canal 5, que nos ouve pela Rádio Manchester, existe um planejamento. E nós não podemos ficar no que nos aproveitando, né, do desgaste devido ao período de chuvas para levantar discussões que não vão levar a lugar nenhum. Então todos nós que vamos ali na secretaria e conversamos com o secretário, nós vemos, ouvimos e é nos mostrado um planejamento. E nós temos certeza que a cidade, no que diz respeito ao assunto asfalto, ela está planejada, os buracos serão tampados, os recapeamentos serão feitos, os locais que ainda não foram asfaltados serão asfaltados, porque existem verbas para isso. Então, senhor presidente, nós precisamos discutir isso aqui pontualmente e estarmos atentos. Quando for falar de asfalto, está falando de quê? Tapa buraco, é asfaltamento, é recapeamento, para não ficar uma discussão solta no ar e que não vai levar a lugar nenhum. Inclusive, o secretário Clodovil Reis, eles não passam o relatório ali, que de 2009 a 2012 foram asfaltados 1 milhão e 500 mil metros quadrados de asfalto na cidade de Anápolis. Então o trabalho tem sido feito. É isso que eu queria esclarecer. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para discutir, vereadora Miriam Garcia.
Obrigada, presidente. Bom, presidente, eu já vivi aqui, Vossa Excelência também viveu uma época aqui em que se falava em asfaltamento da cidade. Era asfalto todos os dias. Por quê? Quando nós falamos muito em buracos, eu acredito que cada companheiro que fala muito em buraco na cidade, que peça o tapa-buracos, é porque é cobrado pelas pessoas que moram naquela região. Ninguém quer ficar caindo de buraco em buraco. A grande verdade da nossa cidade
todos são motoristas, como o vereador Gleim falou. A grande verdade, a nossa cidade, que me falaram uma vez que a massa asfáltica, vou falar uma forma bem simples, viu? O vereador Wetterson, pastor Wetterson, ele é engenheiro, o Lisier também é engenheiro, mas vou falar de uma forma que advogado fala, apodrece. Que a massa asfáltica, já pelo tempo que ela é empregada, ela acaba assim, apodrecendo, perde qualidade, não adianta recapeamento. Uma coisa que nós estamos vendo, porque as pessoas encaram o asfalto só como aquela camada que é jogada por cima. Não. A grande verdade é que um bom asfalto começa pela estrutura que é feita para ser jogada a brita, para ser jogada o piche por cima. Então a estrutura demanda muito. Nós tivemos asfalto, nós já vivemos na cidade bons asfaltos antigamente, pois nós vivemos o asfalto Sorrisal e depois o Picolé. Desculpa quem fez isso, que eu não vou citar nome. O Sorrisal derretia com a chuva. O picolé derretia com o sol. Derretia, escorria. E não tinha infraestrutura. Não tinha brita, não tinha nada. Não tinha infraestrutura. O asfalto que era feito. Jogava uma camada, tá asfaltada, tá ruim. Vambora. O que é isso? Infelizmente, muitas empresas estão fazendo o nosso município dessa forma. Que é o que o vereador Wellerson falou. Quando elas pegam o serviço, elas pegam para entregar por metro quadrado de uma boa qualidade. Isso tudo é pensado. Olha, é o cascalho, é a brita, é o piche, tudo dessa altura aqui. Bem grossa a estrutura, tudo bem. Quando você vai lá, passou um negócio na rua lá e jogou o piche, e isso é asfalto. Então, é isso que a gente recebe, uma coisa deteriorada. A prefeitura, não é nem essa prefeitura, não estou falando diretamente a essa, mas nenhuma prefeitura aguenta receber serviço deteriorado, porque ela vai ter que refazer do dinheiro público. Ela pagou por aquele serviço e vai refazer novamente. Então, e outra coisa, esse recapeamento da avenida da Jamel Cecília foi só a primeira quadra, quando ela sai da JK, não teve mais. Não tem, pode andar lá. Não tem, foi só a primeira quadra. Mas o recapeamento, ele ocasiona uns outros problemas. Que quanto mais você joga a massa asfáltica, mais você sobe o nível e mais as calçadas ficam pequenas e mais a água entra nos comércios. Nós vivemos uma época difícil. A calçada, lá na parte central, era dessa altura quando eu era criança. Hoje está desse tamanhozinho. Área do mercado. Então, assim, você tira a queda de água, você prejudica a saída de água das casas, né, para as ruas. N problemas. Então, muitos lugares vão ter que meter as máquinas, tirar o asfalto velho e fazer um novo. Ou você vai quebrar as casas todas? Não vai. Porque daqui um dia o asfalto passou por cima da calçada. Não tem condição. Então, tem alguma coisa que tem que ser feita. Então, mete o asfalto e tira. Eu acho que esse novo dinheiro, esse que vai vir do PAC 1, PAC 2, esse dinheiro tem que ser aprovado realmente na infraestrutura. Olha, vocês já imaginaram, é uma coisa que nós estamos tendo um assunto, uma coisa que vai acontecer, vai prejudicar e vai ajudar. Momentaneamente, a colocação de esgoto, a renovação do esgoto no centro da cidade vai prejudicar os comerciantes. Vão passar um mês, dois meses, com as portas assim, difícil, né, de acesso ao comércio. Mas vai ajudar porque a região central precisa de esgoto. Você já imaginou? Vai estourar o esgoto todinho de lá de novo. Então não tem. E depois de fazer esse esgoto, quando der o nível, não vai ter mais como, porque as calçadas não tem como você fazer um degrau para descer no comércio lá dentro. Então vai ter que fazer uma reestruturação. Aba fluvial, nós estamos precisando nos bairros. Eu sei que eu sou da Alexandrina também, eu sei que o Gleim é presidente da associação, mas a Anaís Xavier, aquelas ruas abaixo, da rua da igreja do Gleim, da minha igreja, gente, está todo mundo fazendo calçada assim, triangular quase, você quase vê um triângulo, para a água não acessar dentro das casas. Então está difícil a região, nós estamos precisando de água fluvial. E o que vai dizer água fluvial? Às vezes eu tenho um tempo, fluvial, até eu converso fluvial, muito com o Codô, o que é água fluvial? Quando a água fluvial vier, você vai estourar o asfalto todo. O esgoto vem, você estoura tudo. Então tem que fazer, aonde tem água fluvial, aonde tem esgoto, e fazer bem feito. Arranca o velho, põe o novo, mas faz bem feito para não ser quebrado. Uma outra coisa, nós discutimos muito até com o vereador Hamilton Pai aqui, vereador Hamilton Pai, era o seguinte, gente, a Saniago, ela sabe que o terreno vai ter que ter água. Por que na construção dos loteamentos já não existem os pontos de água? Coloca, já deixa a estrutura pronta, só para chegar e colocar o relógio. Nós temos que começar a exigir isso no município. E outra coisa, nós estamos cobrando das cabeças. Estamos xingando o governador, assim, eu não. Mas estamos falando mal de governador, cobrando o governador, cobrando o presidente da Saniago. Mas nós estamos cobrando só nas cabeças. Olha, eu vou cobrar uma coisa que eu vi ontem, de um buraco que está lá hoje. Ontem estava a Saniago impedindo o trânsito aqui naquela rua 18 de setembro, que a gente desce para cá para virar para a Câmara. Aquele pedacinho passa frente à Polícia Científica. Aquela pracinha, todo mundo sabe. A gente foi a pé uma quadra aqui para cima. Tá, ontem para vir na Câmara, nós passamos por um desvio, estava a Saniago com um caminhãozão lá fazendo. Tá, passei hoje, presidente, já duas vezes. Tem que desviar pelas beiradas, subir na calçada ou subir na pracinha, porque o buraco está lá, está lama pura. Então, gente, como é que a gente vai conceber?
Peça a Vossa Excelência que conclua.
Então, desculpa, presidente. Como você vai conceber, nos centros da cidade, que a Saniago, ela faça um serviço que abre toda a rua, deixou esburacado, está tudo suja a calçada lá, pertinho da Câmara, presidente. Então, nós estamos cobrando de governador, nós estamos cobrando de presidente, vamos cobrar daqui agora, vamos cobrar de Tânia, vamos cobrar do funcionário que foi lá. E se alguém quiser, basta ir a pé. É uma quadra, o buraco está armado ali, viu, gente? E grande. Obrigada, presidente. Desculpa ter passado o tempo.
Tudo bem, vereador. Ainda para discutir também, vereador Jackson Chaves. Só lembrando que do requerimento mesmo, que é pedindo tapa-buraco na rua Paranapiacaba, não foi falado nada ainda, viu? Palavra também para discutir o requerimento, vereador Jackson Chaves.
Eu cedo a minha palavra à Vossa Excelência.
Obrigado pela compreensão, vereador. Também para discutir, vereador Sargento Alberto.
Obrigado, senhor presidente. O Amiltinho colocou na situação aí a questão da capeamento da Avenida Jamel Cecílio. Mas há de se lembrar que tem prioridades. Aquela avenida ali, ela não tem buraco não, viu? Há de se lembrar. Mas a vereadora Mira falando quanto a... Pois é. Então, mas falando em asfalto antigo, deteriora tudo mais, por que que as BRs aí não tem esses problemas danados? As BR. Eu vejo uma durabilidade bem maior. Qual a diferença desse recapeamento, dessa... Pois é, a qualidade. Qual a diferença? Então tá aí. Talvez seja isso. Mas eu tomei esse tempo, presidente, até endereçado ao vereador Jacques Charles, faço um convite, reforçando o convite do comandante-geral da Polícia Militar e do terceiro comando da Polícia Militar de Anápolis, no convite aos senhores, a todos os vereadores,
isso aí na hora do...
na manhã, aproveitando que o asfalto da Brasil tá bom, sul, né? Possamos estar amanhã no 4º Batalhão da Polícia Militar, 3º CRPM, convidando os senhores para participar da troca de comando, onde estará presente o comandante-geral da Polícia Militar, né, juntamente com o comando que passa, né, a passar de comando, tanto o 3º CRPM quanto o 4º Batalhão. Faço questão da presença do senhor. Estou fazendo um convite. É pelo asfalto, estou falando que o asfalto está bom para chegar lá, viu? Se o senhor puder pegar o asfalto, você vai ver que está bom. Não precisa, não precisamos aí fazer requerimento para o Brasil ainda, não. Vamos lá. Devolvo a palavra.
Também para discutir o requerimento, vereador Pedro Mariano.
Ô, presidente, eu vi uns colegas falando que quando for discutir aqui, tem que falar que é assalto ou buraco. Mas cada um sabe o que está falando aqui. Todo mundo é de maior e sabe que tem muita ciência que
está
comentando aqui. Porque nós disputamos a eleição com aí quase 470 pré-candidatos, né? Então, aqui todo mundo é livre para falar. Nós vivemos, não na época da ditadura, mas num país democrático, e cada um tem a maneira de expressar as suas palavras. Voltando o tampa-buraco, dá uma boa notícia. A empresa GAR, dia 1º de abril, começou também, junto com o convênio com a prefeitura, tampa-buraco, junto com a Paviagem. Então, são duas empresas de grande qualidade, tem um maquinário novo, tudo para estar aí resolvendo esse problema de tampa-buraco. Principalmente lá na minha região está ótimo, está o tesourinho. Mas, voltando, presidente, o asfalto, a partir do governo Antônio Gomide, a partir de 2009, o asfalto que o Gomide... Nós temos dois épocas de asfalto. Asfalto antes do Antônio Gomide e agora Gomide. Porque o asfalto de Antônio Gomide... Ele tem a rede pluvial, que é importante no asfalto, não é a massa primeiro, mas a galeria pluvial, que é onde escorre a água. E outra coisa que vem dar uma proteção muito no asfalto é o meio-fio, e depois a massa asfalto. E no asfalto do prefeito Antônio Gomide, tem todo esse tipo. Não é asfalto, quase 100%. Agora, Infelizmente, quem casa com a viúva tem assumido os filhos. Infelizmente, os assaltos atrás reflete agora na atual administração. Mas o assalto, quando o Clodoveu assumiu, é assalto de qualidade. O Clodoveu fica todo infestado quando a gente vai mostrar um problema de assalto, alguma coisa, e quando ele vê que não tem aquela galeria que não foi feita na época, passada no outros governos, né? Porque eu acho que eles fizeram aí assalto São Isão, assalto free, assalto sem galeria, é como fazer uma casa sem a base. Ela, com a tendência, ela vai cair, né? Então, a gente está aí desde 2009, Luiz, você tem acompanhado, você sabe do assalto, né? Então, são três coisas que dá principal coisa para o assalto ter qualidade. E eu não estou aqui puxando saco do Antônio Roberto, nem falar, mas a gente tem que ser justo com as coisas, falar o que é correto, certo. Agora, infelizmente, no outros governos aí foi feito assalto aí, politicagem, assalto de ganhar voto no mês, na véspera. E voltando, aí o tampa-buraco, então com essas empresas, a Garra agora também começou a executar o serviço, com a Paviat, eles têm uns maquinários muito bons, de qualidade, então eu acho que agora também o tempo chuvoso vai terminando também, a qualidade de assalto vai ficando melhor, os tampa-buraco. Mas o problema de buraco não é só aqui, não. Na GO060, entre Campo Limpo e Ouro Verde, hoje de manhã eu estive levando minha esposa na IOT, de manhã, passou, Vilmar? Eles estão jogando a massa e o caminhão vem e... Uma GO, hein? Onde passa máquina, caminhões pesados. Não, eles estão jogando o assalto, a massa, e o caminhão vem e passa. A lapidação. E isso, e não é nem caminhão, F4000, não é nem caminhão, F4000. Eu vi hoje, eu não estou aqui inventando moda e nem criticando. Você vê. Então é a GO060. Então a gente está olhando isso. Então, o tanto buraco que está sendo feito aqui, dá um show na Getop, porque eu acho que a Getop tem um maquinário apropriado para fazer esse tanto buraco na GO. E lá passa a F4000 compactal, onde está tampando o buraco. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para discutir, vereador Paulo de Lima.
Presidente, como que é o nome do requerimento aí? Qual, a rua?
Bom, bem lembrado, vereador.
Hã?
O requerimento é para tapa-buraco na rua Paranapiacaba, na quadra 14, lote 9, no Parque Iracema.
Pelo bom desenvolvimento da Câmara, eu voto só por esse requerimento aí, presidente. Por favor.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima. Que requer ao seu prefeito que encaminhe aos órgãos competentes a possibilidade da construção de uma praça em uma área localizada na rua 3, quadra 8, entre os lotes de número 9 e 10 do bairro Itamaraty, segunda etapa, próximo à igreja São José.
Em discussão.
Discutindo, presidente.
Para discutir o autor, vereador Paulo de Lima.
Presidente, caros colegas, primeiramente no nosso bairro Itamaraty não tem nenhuma praça. E essa é uma área da prefeitura, que está, até a prefeitura agora fez a roçagem dela, está belíssima, né? Está bem baixa o mato. Então lá é proveniente que faça uma praça, que dê providência imediatamente, porque ali não temos nenhuma praça no bairro Itamaraty. É em frente à igreja São José, e os moradores ali todos estão fazendo baixa assinada. A gente vai até conversar com o Clodoveu para ver se ela está no planejamento deste ano. Mas eu estou torcendo e queria que todos os vereadores assinassem comigo esse projeto, esse requerimento junto à prefeitura, junto ao órgão competente. Obrigado, presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, requerendo ao órgão competente a revitalização de uma praça situada na rua Leontina Lima Alves, quadra 4, lote 15, Jardim Flor de Lis.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jerry Cabeleireiro, que requer a órgão competente, pavimentação asfáltica na rua dos Carreiros, bairro Jundiaí.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Vai discutir, vereador Gerri, o autor.
Senhor presidente, é o seguinte, essa rua já existe há alguns anos e o asfalto chegou e não completaram. Então falta poucos metros. Então tem umas 5 casas que não está sendo beneficiada pelo asfalto. Então a gente pede aí encarecidamente que seja concluído na Rua dos Carreiros essa parte do asfalto, né? Lá não é tapa-buraco não, lá é a construção mesmo do asfalto, é a pavimentação desse restante dessa rua. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Ainda em discussão, Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do Jé, cabeleireiro que requer a hora competente, seu braço saltar buracos em toda extensão da Rua Violeta, no Jardim dos Ipês.
Em discussão.
Agora essa... Discutindo, senhor presidente.
Vereador Jé.
Essa rua já tem já algum tempo que a gente vem pedindo para que seja feita. Isso aí é corte da Saneago, viu, senhor presidente? Então, eu acredito que tem que se aumentar o efetivo, uma vez que tem uma quantidade enorme por parte da Saneago fazendo esses cortes, realizando esses trabalhos, e eu acredito que não é tão grande assim os que estão vindo para tapar os buracos, uma vez que a secretaria, né, o nosso colega Clodovil Reis, já tem o problema dos tapa-buracos devido à chuva, né, e veio os cortes da Saneago. Então, tem que se fazer um controle aí, né, para que se faça o corte, mas que seja destinado uma equipe para que se faça essa reposição dessa massa asfáltica. É o que tenho no momento.
Ainda em discussão.
Discutindo.
Vereador Vespa.
Reforçando o que eu falei ontem, eu acho que a gente ficar aqui só no blá-blá-blá pouco adianta. Nós temos que tomar algumas atitudes. A respeito desse corte de asfalto, lá perto da minha casa, asfalto zerado foi feito agora o ano passado. O cara comprou dois lotes e fez três casas, essas casas que faz para a caixa para vender. Então, quer dizer, fez três cortes no asfalto novinho, um para cada residência. Então, precisa haver uma forma do bom senso, faça um corte só e lá nas calçadas divide essa água. Então, acabou lá com a quadra, três casas, três cortes imensos no asfalto. Então, é um tipo de coisa que, aí entra a história que o Pedro Mariano falou, esses... Vamos dizer, o asfalto do Gombide agora é 10, 100%, tem meio fio, tem água fluvial, tem tudo. Mas essa questão desses cortes está acabando com os asfaltos. Então, a gente precisa sentar junto, trocar ideia e ver o que está acontecendo para eliminar esse tipo de problema. Porque pode ir lá ver, lá no arco-íris, foi feito agora, tem uns 8 meses foi feito o asfalto já está cortado em 3 lugares, é tipo 5 metros, um corte do outro. Então, isso aí é inadmissível. Obrigado, devolvo a palavra.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento da Drugé, cabeleireiro que requer a hora competente, operação Taburax, toda a extensão da rua, Oscar de Azevedo, Jardim dos Ipês.
Em discussão.
Discutido, senhor presidente.
Vereador Ger, o autor.
Está intransitável, viu, senhor presidente? Está difícil a trânsito ali naquela região, e a gente pede providência. Temos, logicamente, a consciência da dificuldade, porque né, choveu muito, a cidade realmente requer de uma ação imediata, e sei que o Clodovil tem se desempenhado, tem buscado a realizar esses trabalhos, mas temos que, se for o caso, eu dou até uma sugestão, se for o caso, aumentar o efetivo, colocar outra empresa, né, outras empresas, para que se faça uma ação em conjunto aí, para que se realmente sejam solucionados esses problemas. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento da Drugé, cabeleireiro que requer a hora competente, operação Taburax, toda extensão da rua 58, Vila Norte.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento da Drugé, cabeleireiro que requer a hora competente, operação Taburax, toda extensão da rua Santos Dumont, Jardim das Américas, terceira etapa.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento da Drugley Martins, requer a hora competente, operação Taburacos, na rua da Molândia, quadra 28, em frente ao lote 24, no bairro Alexandrina.
Em discussão.
Discutiu, senhor presidente.
Discutiu o autor, vereador Gleime.
Só discutir aí uma coisa que está batendo demais aí, mas eu quero dizer que essa rua é uma linha de ônibus, é um buraco que está a toda a extensão da rua. Já surgiu outro buraco paralelo a ele, que não tem como o ônibus, qualquer carro desviar. Assim, se fizer o tapa-buraco nas linhas de ônibus, se fizer na linha de ônibus da Alexandrina, Antônio Fernandes e Nova Alexandrina, 80% do tapa-buraco da Alexandrina vai ser contemplado. Ou seja, a gente está pedindo aí, é uma emergência já não é um tapa-buraco simples, é uma emergência. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento de Drugley Martins, requer hora competente, operação Taburacos, na Alameda Brasília, na quadra A, em frente ao lote 4, Jardim Alexandrina.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento da Drugley Martins, requer hora competente, operação Taburacos, na rua Rialba, em frente à igreja Nossa Senhora Aparecida, Jardim Alexandrina.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutiu o autor, vereador Gleim Martins.
Essa também é uma rua que ela deve...
da Presidente até encontrar a Avenida Alberto Santos de Pina deve dar uns 300 metros. Nesse intervalo deve ter tantos buracos que na porta da igreja, dia de chuva, os fiéis saindo, carro passando, jogando lama nos fiéis. Quando vai fazer as procissões, o trabalho da igreja católica lá, eles fazem esse local. É buraco que atrapalha. Ou seja, tem que fazer um recapeamento ali, não é tapa buraco mais, porque a igreja usa a frente da igreja para fazer os seus trabalhos, as festividades da igreja, e lá está esse buraco enorme, é muito grande. O Jean é da região, o Hamilton é da região, todo mundo conhece essa rua, esse problema lá, é um problema crônico. Desde quando eu entendo por gente, a frente da igreja é buraco. Ou seja, a gente pede, às vezes está sendo maçante falar sobre tapa-buraco, sobre isso, sobre aquilo, a discussão ontem e hoje continua, mas, gente, o problema está lá. A gente pede, a gente auxilia a secretaria mostrando os problemas críticos. A gente não pede buraquinho pequeno, não, é um ou outro, não, é onde está crítico. Os buracos que eu peço para essa questão do tapa-buraco é onde está crítico. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir, vereador Jean Carlos.
Só para esclarecer, eu resido nessa rua Rialma, e na verdade lá exige a necessidade, mas nós tivemos promessas, inclusive na gestão anterior, que será incluída na planilha de recapeamento, ou seja, passará uma nova camada asfáltica. E por isso, eu acredito que retardou um pouco. Eu convido Vossa Excelência para nós verificarmos se foi realmente incluído na planilha de recapeamento.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento de Adro Gley Martins, requer operação Taburacos, na Avenida Universitária, quadra 1, bairro Joville.
Em discussão, discutindo, senhor presidente. Discutindo, vereador Gley Martins, autor.
Isso aí já não é um tapa. Foi a questão que o corte que o pastor Wenderson falou. Lá sim se pode olhar, o Ederson Lopes. A Globosat, uma empresa lá de antena parabólica, está complicado. Está complicado lá até de entrar na empresa. E tem uma extensão abaixo do hotel universitário até na Albertina de Pina. Foi um corte que fizeram para ligar o esgoto. Fizeram o tapa-buraco. Mas devido à grande chuva, toda a água da Santa Isabel lá para cima, ela desce, vai passando ali. Está uma erosão, deve ter mais ou menos 50 centímetros de profundidade. Está lá o buraco, o pessoal já não estaciona lá mais devido à erosão lá. Na Universitária, uma avenida de grande fluxo. A gente citou o problema da Universitária aqui, do grande fluxo, e aquela na região, o carro não passa ali. Por quê? Vai cair no buraco. Ou seja, a avenida diminui mais ainda. É uma questão de se ver. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para discutir, vereador Hamilton Filho.
O que eu queria é falar do Gleim falar, porque na tarde de ontem foi feito esse serviço já, Gleim. Na tarde de ontem foi feito esse serviço. Aí queria que o rebento fosse declarado prejudicado. Quero agradecer o Clodovil, o BIEC, realmente estava feio lá.
Senhor presidente, pode concluir aí? O serviço realmente já foi feito. Se o serviço foi feito, não há necessidade do requerimento. Foi feito
o serviço? Foi feito, então, serviço. Tarde de ontem. Estive lá, ué. Eu moro lá pertinho.
Então, já com o serviço realizado, então, requerimento se encontra prejudicado.
Pauta esgotada, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a pauta esgotada, encerro a ordem do dia. Abra a palavra para as comunicações. Vou escrever Vossa Excelência nas comunicações. Vereador Jean Carlos.
Comunicações, senhor presidente.
Comunicando, senhor presidente.
Vereador Giancarlo, tem a palavra.
Apenas para esclarecer, se chegou ou não conturbada a discussão, o debate ontem sobre a malha viária, quando Vossa Excelência, o vereador Edson, tratou, nós discutimos aqui fiscalização sobre contratos com a Caixa, conjuntos habitacional populares. Não estávamos criticando aqui, pelo menos no que diz respeito ao que eu, a palavra que eu utilizei, a questão tapa-buraco específica do município, mas sim das empreitadas que são realizadas através do contrato da Caixa. Nós precisamos ver quem tem a competência para fiscalizar, para que nós não ficamos repetindo esse assunto e a população, sobretudo, sofrendo prejuízo com os conjuntos habitacionais em péssimo estado, a questão da malha viária lá. Então, de repente, alguém atravessou e e o Clodovil entendeu corretamente. Não era direcionado a ele. Mas nós, no dever de fiscalizadores, devemos observar. E vamos solicitar esse contrato da Caixa, de todos os residenciais, ver qual foi a empresa. Deve, com certeza, existir uma cláusula de garantia do serviço prestado, porque certamente a Caixa é bem assessorada. E eu acredito que nós temos, sim, que fazer esse papel. Então, não foi direcionado ao tapa-buraco. É bom realmente esclarecer o que é tapa-buraco, qual que é a competência, se é do município, se é da empreiteira. E, nesse caso específico, nós tratamos da execução dos conjuntos habitacionais que são contratados pela Caixa Econômica Federal. Obrigado.
Também nas comunicações, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero aproveitar aqui para parabenizar o vereador Jacques pelo seu aniversário amanhã.
Obrigado.
Que Deus possa te abençoar cada dia mais e continue aí com essa atuação bem dinâmica na Câmara Municipal, contribuindo para melhorar a sociedade anapolina. Quero aproveitar para convidar a todos para a inauguração da sede própria do CREA. O CREA é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Antigamente era Engenharia e Arquitetura, hoje a Arquitetura ela tem o seu Conselho Regional. Então o CREA é Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. E a inauguração da sua sede própria, da Inspetoria de Anápolis, será hoje, dia 3 de abril, às 20 horas, na Avenida Federal, quadra 1, lote 4, lá no Maracanãzinho. Então estão todos convidados aí para prestigiar os engenheiros e agrônomos da cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente. A
palavra ainda está aberta nas comunicações.
Comunicando.
Vereador GR.
Senhor presidente, eu quero aqui aproveitar para parabenizar a iniciativa do Conselho de Saúde pela Conferência de Saúde, onde estivemos ontem participando, e acho de extrema importância essa conferência. E parabenizo o prefeito Antônio Gomide, né, também o secretário Luiz Carlos, o doutor Marcelo, curador da saúde, né, do município de Anápolis, o deputado Rubens Ottoni, a coordenadora, né, dessa conferência, a Glaciane, né, também os companheiros que ali estiveram, né, o Jackson Charles, a Vossa Excelência, senhor presidente, Luiz Santos Lacerda, também a doutora Dinamélia e todos que ali estiveram e que ainda participarão hoje ainda dessa conferência. Parabenizo o nobre colega vereador Jackson Charles pelo seu aniversário, que Deus te dê muita vida, saúde e que você continue sendo essa pessoa bacana que você é.
Obrigado.
Somando, né, politicamente por esse município que tanto confiou em Vossa Excelência. Senhor presidente, eu tenho um outro assunto aqui e que foi motivo de constrangimento para as pessoas que nos visitaram anteontem, no anexo 2. E vale ressaltar que já temos verba, parte dessa verba, para a construção da nova Câmara Municipal. E quero aqui que os companheiros, né, que unamos, né, para esse objetivo, que é a construção. Tivemos pessoas com problema de saúde que teve que praticamente se arrastar para entrar. Eu sei que foi um problema, a porta é muito velha, né, naturalmente tem esses problemas mesmo, porta de aço, mas que esse processo seja viabilizado para que começamos então a construção, né, dessa nova casa, para que tenhamos mais qualidade, né, mais comodidade para as pessoas que nos procuram, né, nessa casa de lei. E só para reiterar, amanhã será a troca de comando. O coronel ligou, me convidou e, lamentavelmente, como tudo na vida, existe o seu fim, né, tem o tempo de chegar e o tempo de sair. Infelizmente, do coronel Divino Alves foi muito pequeno, mas pelo espaço, senhor presidente, pelo pouco tempo que ele esteve no nosso município, ele pôde mostrar o seu trabalho e a sua dedicação, tanto que esta casa praticamente unânime quis a sua volta, quis a sua permanência em nosso município. Mas a gente pede que Deus abençoe esse novo comandante que vai chegar. Lamentavelmente não tem como mais fazê-lo voltar para o comando, mas que ele consiga exercer no outro município, que ele vai atuar o mesmo trabalho que estava sendo feito aqui, e que esse novo comandante, que me parece que é Juvenço, ele está vindo, acho, de Águas Lindas, salvo engano, ele possa ter, né, o mesmo desprendimento, a mesma sorte que o coronel Divino Alves teve aqui em agradar tantas pessoas em tão pouco tempo. Então, devolvo a palavra, pedindo aos nobres colegas, e amanhã, senhor, nobre colega Jackson Charles e os demais, amanhã nós podemos falar, frente a frente, para o comando da Polícia Militar, por que, em tão pouco tempo, fazer tantas trocas de comando? Amanhã é o dia, nós podemos falar para ele, né, em vez de a gente levar um documento, perguntar, fazer essa pergunta para ele, e pedir que tenha, sim, mais coerência, e que esse novo comandante possa exercer aí o seu trabalho, e que essa casa seja parceira dele, tanto quanto fomos do coronel Divino Alves. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Fica registrado o convite de Vossa Excelência para a troca do comando amanhã. Sugiro apenas que se espere até amanhã na hora da posse para anunciar o nome do novo comandante. Com a palavra, nas comunicações também, vereador Sargento Alberto.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de agradecer, em nome do coronel Divino, que nos deixa, né, o comando, o reconhecimento por parte do nobre vereador Jeca Cabreira e dos demais. E aproveitando o ensejo, parabenizando o companheiro Jacques Charles pelo aniversário amanhã completo, na sua era.
Obrigado.
Que Deus dê sabedoria e paciência ao senhor.
Amém.
Eu gostaria, né, de reforçar esse convite, viu? Reforçar o convite para amanhã no comando. É interessante, nós até questionado o porquê dessa troca de comando. É um momento muito oportuno estarmos conhecendo aquilo que está chegando também. E o horário foi, eu tive aqui, me perdoe aquele momento que eu utilizei aqui, 8h30 está previsto, porque naquele momento eu tinha mais companheiros que estavam aqui, estendi o convite a todos, agora ficou mais restrito esse convite. Então fica aqui o convite às 8h30, e bem, se, me perdoe, não é para citar, mas está aqui no documento, se equivocaram, Juventus Augusto de Oliveira, é aquele que chega ao terceiro comando, substituição ao coronel Divino Alves de Oliveira. E o quarto batalhão retorna o coronel Paulo Inácio, e é o subcomandante que será estará substituindo o coronel Paulo Inácio como subcomando do coronel que chega, do terceiro CPM. Então, fica aqui o convite, 8h30, ele me pediu que estendesse aos senhores esse convite. Estará nos aguardando amanhã, às 8h30, no quarto batalhão da Polícia Militar. Obrigado, presidente. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Sargento Alberto. Fica registrado também o convite de Vossa Excelência, e essa casa dá as boas-vindas ao novo comandante e deseja sucesso no combate à criminalidade aqui na cidade de Anápolis. Também nas comunicações, vereador Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente, dá os parabéns ao nosso amigo Jacques, nosso vereador.
Obrigado, vereador.
Que Deus te proteja muito, que o grande arquiteto investe e cubra de muita alegria e muita saúde, né? Para você desempenhar o bom serviço que você vem fazendo na comunidade Anápolis.
Amém, vereador.
E, primeiramente, o nosso Major Lúcio ligou para a gente dizendo que esse novo comandante que vem para aí, que é pessoa excelente, que o trabalho do Alves vai ser, com certeza, continuado. Então, ele já tranquilizou a gente que pode ficar tranquilo. Eu ia até transmitir isso para o Jackson, e já falei para ele aqui em off, né, que ele pode ficar tranquilo, juntamente com o Maurão, né, que hoje estava alterado, mas eu acho que mudança de comando, eu já falei isso e vou falar novamente, você confia na pessoa, então você traz as pessoas de sua confiança. Não é que o Alves não seja de confiança, mas o comandante novo, evidentemente que mudaria, com certeza. Se fosse eu, mudaria também. E pôs o meu lá, e com certeza, né? É as pessoas de confiança que eu posso pôr a empreitada para eles. E dizer a todos, comunicar a todos, que o nosso governador Marconi Perillo anunciou que aos professores da rede estadual um aumento, né, um reajuste, não é aumento não, viu, reajuste, de 7,9 já está na Assembleia para ser votado. Que seja bem votado que os nossos professores da rede estadual recebam esse aumento. Obrigado.
Também nas comunicações tem a palavra o vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, apenas para parabenizar o colega Jackson pelo seu aniversário amanhã.
Obrigado,
pastor. Que Deus possa te abençoar, que ele esteja derramando sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os teus sonhos, os teus projetos, uma unção com óleo novo. Parabéns, que Deus te abençoe.
Amém.
Ainda está aberta a palavra nas comunicações.
Comunicando, presidente. Eu.
Vereador Jackson Charles.
Presidente, na verdade, eu gostaria só de expressar aqui o motivo pelo qual eu me furtei na discussão do tapa-buraco, mais uma vez. Porque, observando a fala dos meus nobres companheiros vereadores, observei também que houve uma compreensão de todos de realmente como é que funciona o tapa-buracos, e agradecê-los, todos eles, por compreenderem a importância e o valor e a capacidade e competência do nosso secretário Clodovil Reis, que representa o Partido Socialista Brasileiro na administração municipal e que tem honrado o nome do PSB na administração. Portanto, agradecer a todos os novos vereadores que entenderam qual é a metodologia e o mecanismo que se usa no tapa-buraco. Todo mundo parece que está entendendo agora. E, com certeza, as ações que serão feitas agora, estive hoje conversando com o nosso secretário, até pela nossa proximidade partidária, cobrando, inclusive, do secretário ações no sentido de que evite discussões da maneira que aqui ocorreram no dia de ontem, e todas as providências ele me garantiu que tomará para que, se houver alguma falha dentro do sistema ou de alguém que esteja complicando o trabalho, ele será implacável para que todos os vereadores, toda a sociedade anapolina esteja satisfeita. Pedir um pouco de paciência com relação às chuvas e pediu para que nós trouxéssemos essa mensagem aí de esperança e tranquilidade, que com certeza, em um futuro bem próximo, essa discussão não existirá mais nessa casa. Devolvo a palavra.
Não havendo nenhum outro assunto a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convoco outra para segunda-feira, no horário regimental. Boa tarde a todos.